senhores vereadores, vereadora Vanessa, ao secretário-geral de governo, ao Marquins, que está sempre nos prestigiando. Hoje temos a visita da secretária e assessora parlamentar da vereadora Vanessa Oliveira, a Vanessa, Carlos Magno, assessoria jurídica, doutor Leleco e doutor Mauro, a nossa secretária Edilane, ao Vitor, nosso guarda, ao Willio, que está chegando agora, e a Vânia. O Willio é assessor parlamentar do vereador Luiz e a Vânia é assessora parlamentar do vereador Penteado. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 14 de dezembro de 2021. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereadora Vanessa de Oliveira.
Presente.
Vereador Luiz Galtério.
Presente.
Vereador Idomar Xavier da Costa.
Presente.
Vereador Irandida Silveira Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Penteado.
Presente.
Vereador Roneide Santos Silva.
Presente.
Vereador Cristino Matos Azevedo.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes, presente. Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente. Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pelo vereador Roneide Silva, do PSDB.
Estende a mão para o pobre, a fim de que sejam perfeitos teu sacrifício e tua oferenda. Dá de boa vontade a todos os vivos. Não recuses esse benefício ao morto. Não deixeis de consolar os que choram. Aproxima-te dos que estão aflitos. Não tenha preguiça de visitar um doente, pois é assim que te firmarás na caridade. Em tudo o que fizeres, lembra-te de teu fim e jamais pecarás.
Leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária 065 de 2021. Aos 13 dias do mês de dezembro do ano de 2021, às 20h30, na cidade de São José do Norte, nas dependências do plenário Caetano José Travasso, reuniram-se na forma regimental os vereadores Vanessa de Oliveira, Luiz Galtério, Ildomar Xavier da Costa, Irandida Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Ronei Silva, Cristino de Azevedo, Lincoln Pontes e Nedilândia Loureiro. Abertos os trabalhos pelo vereador presidente, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pela vereadora Vanessa de Oliveira. E, a seguir, foi feita a leitura da ata ordinária 064 de 2021 pelo vereador secretário, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. E, na sequência, foi lido o expediente e a ordem do dia.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Colocaremos em votação. Aqueles que concordar, permaneçam sentados. Quem discordar, que se levante. Aprovado por todos os presentes na sessão do dia 14 de dezembro de 2021. Passaremos agora para o expediente.
Prefeitura Municipal, ofício 2739 de 2021. Encaminha projeto de lei ordinária 057 de 14 de dezembro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37, nono da Constituição Federal, em caráter excepcional e por tempo determinado, psicólogo. Excelentíssimo senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei ordinária 057, de 14 de dezembro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar nos termos do artigo 37, nono da Constituição Federal, em caráter excepcional, por tempo determinado, psicólogo para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher, atuando no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS e CREAS do município, para apreciação desta Casa Legislativa em regime de urgência. Segue de forma impressa, uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via para o gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Atenciosamente, Fabiane Zogbihoig, prefeita municipal. Ofício 2737 de 2021. Prefeitura Municipal de São José do Norte encaminha projeto de lei ordinária 056 de 14 de dezembro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37 e 9º da Constituição Federal, Excelentíssimo senhor presidente, vimos por meio deste encaminhar em anexo o projeto de lei ordinária 056, de 14 de dezembro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37, 9º da Constituição Federal, em caráter excepcional, por tempo determinado, motorista para atender interesse público vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher, SMACIM, atuando no âmbito da Secretaria para apreciação desta Casa Legislativa em regime de urgência. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos reiterando votos da mais alta estima. Atenciosamente, Fabiane Zogby-Roig, prefeita municipal. Prefeitura Municipal São José do Norte, ofício 2696 de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, vimos por meio desse encaminhar em anexo o projeto de lei ordinária 049, que autoriza o Poder Executivo a suplementar e reduzir a dotação orçamentária na Secretaria Municipal de Educação e Cultura para aquisição de terreno destinado à construção de escola, para apreciação desta Casa Legislativa. Segue de forma impressa uma via para a mesa diretora, uma via para a assessoria e outra via do gabinete da prefeita para devolução após a aprovação do projeto de lei. Sendo que tínhamos para o momento, despedimos-nos reiterando votos da mais alta estima. Atenciosamente, Fabiane Zogby-Roig, prefeita municipal. Estado do Rio Grande do Sul, Tribunal de Contas do Estado, Direção de Controle e Fiscalização. Ofício Circular DCF 44 de 2021. Porto Alegre, 13 de dezembro de 2021. Senhores administradores, comunica-se que o prazo de entrega das remessas do CAPC/PAD relativas ao mês de novembro de 2021 e dos dados da folha de pagamento do período de 1º de janeiro de 2021 a 30 de 11 de 2021 foi prorrogado para até 7 de janeiro de 2022, tendo em vista a indisponibilidade de todos os sistemas informatizados do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul entre os dias 27 e a 30 de dezembro de 2021, conforme consta na Instrução Normativa número 16 de 2021. Por oportuno, informa-se que a versão 21.00011 do PAD contempla as alterações informadas no ofício circular DCF número 33 de 2021 e no evento CAPC referente aos gastos com educação, considerando para fins de acompanhamento até o mês de novembro os empenhos de exercício liquidados na função 12 educação. Em caso de dúvidas, o setor de atendimento deste tribunal está à disposição pelo telefone 51-3214-9869 ou pelo portal do Tribunal de Contas, abertura de chamados, excesso no período de recesso. Atenciosamente, Everaldo Ranincheschi, diretor de Controle e Fiscalização, Tribunal de Contas do Estado.
Nobres vereadores, nós vamos botar em votação o projeto de lei ordinária 56, de 14 de dezembro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, a urgência do projeto. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 14 de dezembro de 2021. Passaremos agora para os nobres vereadores o projeto de lei ordinária 57, 14 de dezembro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar, nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, em caráter excepcional, por tempo determinado, psicólogo. Vamos votar o regime de urgência. Aqueles que concordar, permaneçam sentados. Discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes. Então, quero dizer aos colegas vereadores que nós iremos fazer uma sessão extraordinária na sexta-feira, às 10 horas, se está bom para todos. Se todos concordarem, então está marcado Quer a palavra, vereador?
Peço uma questão de ordem, senhor presidente.
Vai, vereador.
Sexta-feira pela manhã. Se fosse à tarde, até não era o problema. Agora, pela manhã, eu tenho um compromisso, mas é uma convocação.
Não, então, senhor, nós temos que ver o que é melhor para os vereadores.
Não, claro, não vai ser só por
quem
mim,
sabe assim, ó, coletivo. Quem sabe nós fizemos às 6 horas da tarde? Seis horas, tu não pode? Então, pode ser. Quem sabe na quinta-feira? Pode ser? Pode ser quinta-feira, 6 horas? Então, tá bom. Então, nós vamos marcar para quinta-feira, 6 horas. Tá bom, vereador? 6 horas da tarde. Mas aí, como é que... Então, nós vamos marcar para segunda-feira. Alguém tem compromisso segunda-feira? Não tem? Ninguém tem compromisso? Então, vamos marcar para segunda-feira à tarde, às 6 horas da tarde. É a data e não vamos mudar mais, certo? Então, tá. Ficou para segunda-feira, 6 horas da tarde. Tá, secretária? Então, esgotado o expediente, passaremos para a ordem do dia.
Gabinete da Prefeita, projeto de lei 055 de 2021. Altera a lei municipal número 934 de 17 de dezembro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal com ou sem ônus, ou melhor, com ou sem a garantia da União e da outras providências.
Aquele que nós temos de aparecer, né? Nobres vereadores, nós vamos suspender a sessão para dar os pareceres sobre esse projeto que veio de emergencial. Para as comissões dar o parecer. Vamos reiniciar a sessão plenária do dia 14 de 2021 com... O secretário lê os pareceres do projeto de lei 055.
Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. A matéria ora apresentada para parecer dessa assessoria jurídica diz respeito ao projeto de lei 055 da Lavra do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, o qual busca alterar a lei municipal 934 de 2021, exclusivamente no que diz respeito ao disposto nos seus artigos 1º e 2º, que autorizou o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal com ou sem a garantia da União e da outras providências. Outro 5, quanto ao pedido de regime de urgência, é de se considerar que este é... Desculpa, Samuel. Voltamos aqui no parágrafo. A análise da pretensão do Poder Executivo... São José do Norte, esboçada no projeto em tela, constata-se que, efetivamente, esta não afronta a Constituição Federal, bem como qualquer outra legislação. Outro 5, quanto ao pedido de regime de urgência, é desconsiderar que este é agasalhado no caput do artigo 126 do regime interno e não encontra obstáculo no artigo 127, 1º, 2º e 3º e 4º deste regimento interno, sendo, portanto, legal sua postulação. Em face do exposto, essa assessoria jurídica dá parecer no sentido de que inexiste legalidade no projeto de lei 055 de 2021 que permite seu regular trâmite. Mauro Jäger, assessor jurídico. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Parecer 073 de 2021, ao PLO 055 de 2021. Aos 14 dias do mês de dezembro de 2021, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação com a finalidade de analisar o projeto de lei ordinária 055, que altera a lei municipal 934 de 17 de setembro de 2021. Após análise, Por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com os preceitos legais e constitucionais atinentes e opina por sua tramitação nos termos de sua redação. Plenário Caetano José Travassos, 14 de dezembro de 2021. Ronei de Santos Silva, vereador presidente. Vanessa Lima de Oliveira, relatora. Lincoln Pontes, membro. Cristina Márcio de Azevedo, membro. Jorge Luiz Ritter Penteado, membro. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, parecer 072 de 2021, ao PL 055 de 2021, ao 14º dia do mês de dezembro de 2021, no plenário Caetano José Travassos, reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação com a finalidade de analisar o projeto 055 de 2021, que altera a Lei Municipal 934 de 17 de setembro de 2021, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, com ou sem garantia da União e da outras providências. Após análise, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Plenário Caetano José Travassos, 14 de dezembro de 2021. Lincoln Pontes, vereador presidente. Vanessa de Oliveira, vereadora relatora. Luiz Sidney Galtério Bravo, vereador membro.
Está em discussão os pareceres do projeto 055-2021 da Comissão Permanente Constituição, Justiça e Redação. Não tendo quem discuta, passando para a votação. Aqueles que concordar, permanecer sentado, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 14 de dezembro de 2021. Passaremos agora para a discussão do parecer do PL 055 da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributações. Não tendo quem discuta, passemos para a votação. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos os presentes na sessão do dia 14 de dezembro de 2021. Passaremos agora para a discussão do projeto de lei 055 de 2021. Não tendo quem...
Senhor presidente.
Quer a palavra?
Palavra.
Palavra com o vereador Jorge Ritter Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu peço a palavra, senhor presidente, porque quando foi votado este projeto, eu não estava na sessão, estava com atestado médico, mas declarei posteriormente, em sessão da plenária da casa, inclusive numa emissora de rádio, que se estivesse presente, votaria contra. Porque sou contra fazer empréstimo para quem não tem dinheiro, para fazer calçamento de rua sem ter dinheiro, com 5 milhões de reais, e ainda deixando para outros prefeitos pagarem. Eu sempre disse nesta casa que eu seria favorável a qualquer tipo de empréstimo para o atual gestor pagar, seja ele quem for, dentro dos 4 anos. Mas mais que isso, senhor presidente, senhores vereadores, eu tenho falado sistematicamente nessa casa aqui que votar projeto de lei, legislar, não é brincadeira. Tem que se olhar artigo por artigo, verificar se tem alguma ilegalidade, se está correto, se não está correto. Os projetos de lei têm vindo de carrinho de mão, de lá agora, e muitos com falhas. Eu tenho presenciado as falhas, e muitos até eu tenho feito vistas grossas. Por quê? Porque senão vão crucificar a oposição, porque está atrapalhando o desenvolvimento do município. Mas está aí. A prova está isso, na minha ótica, com o maior respeito que tenho que ter a esta casa, em primeiro lugar, e aos meus colegas vereadores. Não se tratando de mérito de votação, absolutamente não. Votação é independente de cada um. Mas, com respeito, ainda assim, que tem os colegas e a casa, isso é vexatório para a Casa Legislativa. Votar um projeto de lei e poucos dias depois vim voltar para cá, porque tem erro grosseiro. Grosseiro. Pedi um empréstimo para calçar uma rua que já estava calçada. E ninguém viu?
Me permite uma parte, vereador?
Uma parte, Vossa Excelência.
Não foi o governo. O erro foi da bancada do PDT. Eu ainda quis derrubar, eu não voto, mas não queria que passasse aquela emenda. A emenda foi da bancada do PDT que passou com uma rua já calçada, e aí deu problema. Que fique bem claro.
Primeiro lugar, não fazia parte, eu disse na minha manifestação que eu não estava presente. Então, eu não acompanhei a votação do projeto. Mas corrijo Vossa Excelência com mais alto respeito, que não é da bancada do PDT, e sim do colega. Eu não sei se foi o colega Irandir ou o vereador Cristino.
Eu também.
Bom, então é da bancada, é melhor ainda, porque eu não estava presente, estava licenciado. Porque eu não apresentei emenda nenhuma, até porque eu era contrário à votação do projeto de empréstimo. E ainda tem um erro de digitação. Esse acontece. Né? Digitação acontece em qualquer um, mas a casa tem que ver isso. Aqui é a casa legislativa. Quando vem para cá, vem um projeto de lei. E quando sai daqui, sai uma lei aprovada. Só falta a sanção da prefeita. Então, não é possível que a casa fique errando. Porque isso pode... Eu disse em outras oportunidades, senhor presidente, que um erro de uma legislação aqui pode causar prejuízo para uma comunidade inteira por anos. Ou para uma sequência de servidores ou de cidadãos. Quando se vota a lei aqui que abrange o funcionalismo público, ou o próprio cidadão, de um modo geral, se a lei está errada ou causar um prejuízo, vai ficar causando prejuízo, porque é lei. Então, diante disso, senhor presidente, eu não podia deixar de manifestar dessa forma e para anunciar a minha abstenção na votação de hoje. Votei favorável ao parecer, porque é constitucional a emenda, sem problema nenhum, emendar o projeto é constitucional. Eu queria fazer essa ressalva, porque nós temos e devemos para o ano que vem, senhor presidente, o vereador Cristino, que será presidente, aí a mesa, que será quase a mesma, nós temos que olhar melhor os projetos, não se pode votar nada correndo, atropelado, a não ser que seja uma coisa de urgência, muito urgente para o município. Vamos perder uma verba, vamos não sei o quê, vai morrer alguém, bom, vamos votar correndo. Mas, senão, vamos parar aqui, vamos cumprir os prazos regimentais, temos 30 dias para votar o projeto. É esse o meu voto pela abstenção hoje, por essas razões. Se eu não votaria favorável.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, sobre o projeto de lei 055.
Eu peço a palavra, senhor
presidente. Com a palavra, vereador Ildomar da Costa, do Progressista.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, aos procuradores jurídicos, Edilaine, Carlos Magno, a Vânia, William, Marquinho, secretário-geral de governo, Fernando Antônio, e assessora da Vanessa, se eu não me engano, é Vanessa também, aqui, e aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina. É lamentável, vereador Jorge Penteado, né, que nós tenhamos que discutir o mesmo projeto em poucos dias, e esse não vai ser o único. Tem mais projeto que vai ter que vir a essa casa para correção. Isso é lamentável. A nossa principal é legislar, né, fiscalizar, e, principalmente, estar atento a projetos. E eu vejo que, às vezes, as questões políticas, questões governamentais, estão sendo levadas muito além do que a razão e ao olhar dos projetos. As comissões, elas têm principalmente o dever, e isso já aconteceu, né, há poucos dias, emendas foram rejeitadas por uma comissão, não foram aceitas. Né, e a questão das emendas que foram realizado pelo vereador Luiz Carlos Chula e o vereador Irandir, em relação ao empréstimo, que, na minha tese, no meu pensamento, a questão do financiamento é uma questão. Votei favorável até porque achei que... Eu não sou muito a favor também a empréstimo, mas votei favorável pelo o baixo, né, valor de juros, né, e o benefício à comunidade, que é grande. Então, eu não vou entrar no mérito do empréstimo. O empréstimo, para mim, eu acho que é bom porque vai... Esse é bom, não é todos. Esse é bom porque vai beneficiar um grande número da população, um número grande de ruas, e o juro é pequeno. Se eu conseguisse um juro que nem esse... para fazer um empréstimo, para comprar um imóvel, um terreno, eu faria, porque o juro é pequeno. Agora, nós temos que observar essas questões. A rua Otto, eu acho que é Otto Gleis, Só que eu agora estou lembrando, eu acho que as duas emendas dos vereadores não são essas duas ruas. Eu acho que essa Otto Glas veio do Executivo no projeto original. Eu não tenho certeza, vereador presidente. Por isso que eu estou dizendo. Uma eu sei que é aqui da, do canastreiro.
Só
aqui.
Um minuto, vereador. Se o senhor
uma rua. A outra emenda, não. As duas emendas.
A
tem
rua,
aí?
A rua
tem
do, emenda, é a rua Dr. Otto Glas. Glas, esse filho.
É.
Esta rua, ela foi calçada.
Tá, não sei.
Ela a não está totalmente calçada, mas ela foi calçada. Então, foi noutro em projeto de lei. Sim, então, ela não poderia entrar numa emenda.
Sim, presidente, senhor presidente. Só que eu se eu não estou enganado...
É Otto Brot. Não é Otto Brot. Não é Glaise. Brot Filho.
É, só para a comunidade. É Glaise, não é Glaise. É Otto Brot Filho. Mas as ruas que os vereadores... indicaram, uma eu tenho certeza que é ali perto do Bento, se eu não estou enganado, não é o vereador Irandir. A Vossa Excelência vai poder nos ajudar. Bom, ela está no projeto é uma coisa, agora está calçada é outra diferente. Aí tem que ver se está no projeto do governo original. Se está no projeto original, foi um erro do governo. Se não está no projeto original, está nas emendas, aí eu vou, com todo respeito às comissões... Né, eu vou me dirigir que as comissões têm que tomar mais cuidado nesse fato, para que não ocorra esse embrole, né, de nós estar discutindo o mesmo projeto em menos de 20 dias aqui para alterar, porque isso não é... Né, fica perante a população. Olha, mas o que está sendo feito no Poder Legislativo? O que é que estão fazendo? Qual é a responsabilidade? Então, por isso que eu digo, vamos analisar os dois lados. Se estava no projeto original, foi um erro do executivo, o executivo errou lá e tem que assumir. Se não está, aí foi o erro aqui da casa e aí passa pelas comissões. Eu sou presidente de uma comissão e tenho a obrigação de estar atento junto com meus pares nas comissões, com mais alto respeito. Não quero aqui... De jeito nenhum desprestigiar ou denigrir alguém. Eu acho que... Né, até, eu não estou dizendo que foi um ato proposital ou coisa parecida, mas temos que ter um cuidado. Infelizmente, e aí eu já vou deixar aqui entre linhas, vai vir mais projeto, porque teve outros erros em outros projetos que eu deixei passar, mesmo vendo. E até mesmo votei contra alguns que eu sei que vai ter que voltar a esta casa. Então, inicialmente era isso. Pelo o projeto, pelo o empréstimo, eu não, desta vez eu mudei de opinião. Sou favorável, porque eu juro é muito baixo para que nós, pelo juro que nós acompanhamos em mercado. Obrigado, senhor presidente.
Para dizer ao vereador Hildo, não sei se o senhor já viu o projeto, aqui no projeto diz. Só o senhor olhar, o senhor vai ver a rua que veio do Executivo. Não, essa rua não veio. Essa rua foi na emenda que ela entrou. É por isso que eu quero explicar bem, que fique bem claro. Foi na emenda que ela entrou no projeto. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
A palavra, senhor
vereador. Com a palavra o vereador Irandir da Silveira Rodrigues, PDT.
Boa noite, senhores vereadores, amigos, colegas que nos assistem nesse momento, né? O povo da campanha e o povo da cidade. Tá? PL 032, né? Onde foi aprovado, né? Que seja feito pela Caixa Econômica um valor de 5 milhões. Para benefício da cidade e do nosso povo. Né? Eu até acho uma ironia do nosso povo estar botando empecil nesse projeto, senhores vereadores. Porque quando se fala numa emenda de 5 milhões para calçar a rua dentro da cidade e terminar a nossa BR que vai para a Praia de Mariscão, é progresso, senhores. Tá? Nós não temos botando dinheiro fora. E o candidato que se candidatar a prefeita nas próximas eleições, se eleger, se tiver medo de pagar 5 milhões de reais em 10 anos, não concorra a prefeito. Isso aí eu posso dizer para vocês. Se eu fosse candidato, não teria medo nenhum de concorrer. Tá? Eu, meu amigo vereador Chula, meu amigo Chula, se me escuta, fizemos a emenda tranquilo e consciente, meu amigo. Junto. E o povo vai agradecer. Tá? Nós era voto vencido nessa casa. Na verdade. Fizemos a emenda. E com essa emenda vamos contemplar muita gente. Aqui, diz aqui nessa rua, falando em rua calçada, tem sim, tem um pedaço da 15, da rua direita, para cima tem um pedaço calçado, mas da rua direita para baixo não está calçado. Aqui fala, artigo 1º, calçamento do final da rua, João Ribeiro do Amaral, perpendicular, e Engenho Amorim, da rua Edegardo Pereira Velho, a partir da rua Júlio Miguel dos Santos até a rua 11, no Canastreiro, no sentido cidade, interior pela margem esquerda da BR. 101, ruas Dr. Otto Brode, Fio, Marcos de Miranda, Armando, né, Lauro de Moura, Cunha, todas entre a General Osório e 15 de novembro. Tomara que saia financiamento, que a prefeita tem êxito, a Caixa desse financiamento, e que essa rua seja contemplada. Não é o vereador que vai ganhar, é o povo que vai ganhar. Se os outros vereadores não fizerem emenda, porque não quiseram. Tiveram a oportunidade de fazer emenda. Tá? Poderia ter feito. Por que não fizeram? Agora vamos discutir. Anos atrás, tinha uma verba para luz, para o campo, para todos. E nessa casa brigaram e levaram 10 anos o nosso povo a ter o retorno da luz. Temos luz particular lá fora. Mas por brigas de vereadores, já retornou. E vamos começar com crenca, brigas de novo, por causa de 5 milhões. Eu quero dizer para vocês, o cara que se candidata a prefeito, ele tem que crescer a cidade. Se tiver medo de pagar 5 milhões no financiamento para pagar em 10 anos, não concorra. É isso que eu posso dizer para vocês. É a mesma coisa com o pescador, a sessão com o Pronaf 100 mil. Se ele não tiver condições de pagar, ele não vai cessar. Eu acho que isso aí é uma agulha num paieiro. 700 mil primeiro ano, depois já vai para 600, aí vai para 400, 300. É o juro mínimo, seus vereadores. Vamos achar imbecil por quê? Eu acho que o povo ganha, a cidade ganha, a cidade cresce, é calçada. Se fala em turismo, temos o Mariscão ali, está crescendo. Se terminar a BR, é o futuro, seus vereadores. Então não temos que estar discutindo, tendo imbecil, se o pedaço chegou foi calçado, ou não foi. Que a prefeita consiga o financiamento, que a Caixa dê o financiamento, que essa rua seja calçada, contemplada, quem ganha é o povo, seus vereadores. Isso é o que eu quero dizer para vocês. Se não fizerem emenda, porque não quiseram.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, sobre o projeto de lei 055.
Palavra, senhor presidente.
A palavra é do Lincoln Pontes.
Eu acho que é válido todo o debate, até porque houve alteração no projeto de lei. Mas eu acho que a alteração do projeto de lei não foi atropelada, não, porque o projeto de lei passou aqui dia 17 de setembro. Então, 17 de setembro, nós estamos hoje em meados de dezembro, então tivemos bons meses, desde a aprovação desta lei até o retorno. E eu acho nobre quando há algum erro da comissão, da mesa diretora ou do executivo, retornar atrás, ter a humildade e ao vivo, dar à luz, mostrar ao povo que houve algum equívoco e se retorna a lei, se refaz a lei e segue o baile. O que que ocorreu? Vereador Irandi e vereador Luiz Carlos Peck, à época, estava aqui cumprindo o seu mês na suplência, na saída do vereador Jorge Penteado, sugeriram uma emenda, como o vereador Irandi falou, todos teriam direito de sugerir emendas, eles dois foram os únicos a apresentar emenda, e as suas emendas foram acatadas por unanimidade, vereador Danilo. Quando o senhor fala que foi voto vencido, até não lhe compreendi, estou tentando lhe compreender, não foi voto vencido, foi voto acompanhado, por unanimidade desse plenário. Nós tínhamos 8 vereadores presentes na noite, e os 8 aprovaram o empréstimo. Agora, entrando no mérito da questão, o empréstimo foi aprovado, está se pedindo uma alteração, respeito a voto e a fala do vereador Penteado, obviamente, com certeza, tem 100% meu respeito. Isso aqui é a casa dos debates, das opiniões, das divergências e convergências. Mas eu acho que é caso superado, né? E não podia o município, depois de aprovar de criar expectativa numa grande parcela da sociedade de pavimentação, né, e de qualidade de vida melhorada em frente às suas residências, perder esse recurso. Porque o que acontece? Um período, um pedaço, uma extensão de certas ruas, das emendas, estavam já pavimentadas e a Caixa Econômica não aceitou. Foi isso que aconteceu. Simples. Leis, regras, critérios, volta-se atrás, se refaz, volta-se atrás, tem humildade de dizer, erramos, acertamos, toca para frente.
Permite uma parte, vereador? Não, eu acho que até para nós esclarecer melhor essa questão, o que, que aconteceu, na verdade, acho que talvez o vereador Irandir não entendeu bem, né, o que, que é, por que, que o projeto está aqui, de novo, né? O projeto ele está aqui basicamente porque a Caixa observou que essa rua já foi contemplada com verbas federais. Então, ela pode ser, vereador Irandir, contemplada, né? Aí vai ter que o município passar para uma outra rua, né? Até a sugestão dos novos vereadores, que não foi só uma, a Vossa Excelência e o vereador Luiz Carlos fizeram uma emenda, nós aprovamos, na verdade, eu acho que foi unânime, sim, até a emenda, acatamos a emenda da Vossa Excelência e do colega vereador Luiz Carlos, só que a Caixa não aceitou. Então, para dar andamento no processo, o município precisou vir a esta casa de novo para alterar e esse recurso ser alocado em outra rua. Né? Talvez até o município possa, através do líder do governo aqui, chamar a Vossa Excelência, chamar o vereador Luiz Carlos Chula, olha, qual é a rua que você, então, possa sugerir e entrar no projeto para contemplar, né? Para não haver o prejuízo. Né? O projeto está votado, o valor do empréstimo está votado, só está faltando esses dois detalhes, uma nomenclatura e apenas uma correção de rua. Nada mais, eu acho que não está havendo nenhum empecilho. Ninguém aqui está tentando barrar o trabalho. Na verdade, é só uma complementação. Eu acho que talvez o vereador não tenha entendido direito o porquê que o projeto está aqui de novo. Né? Foi basicamente por isso, para lhe ajudar, vereador Lincoln, e para esclarecer o colega vereador.
Um pouquinho. Qual é a rua que está com emenda de... Vamos supor assim, de... Tem uma emenda federal essa rua?
Vereador Irandir, assim, ó, só para o senhor ver, para o senhor pode até olhar no projeto. Essa rua tem uma parte que foi calçada com recurso de emenda parlamentar. E aqui na sua emenda está tudo certinho. A única coisa que não poderia entrar era essa rua na sua emenda. Foi aí que a Caixa não deu procedimento ao empréstimo do executivo. E por isso que pediu para fazer essa modificação. É por isso que está acontecendo. A sua emenda está aqui na minha frente, foi aprovada por 8-0, só que a rua esta, a rua Doutor Otto, não poderia ter entrado. É aí que está dando a confusão. Não sei. As outras ruas que o senhor fez a emenda estão certinhas. Ó, o senhor fez da rua Eugênio Amorim, da rua Edgardo Pereira Velho, a partir da rua Júlio Miguel dos Santos, até a rua 11, no Canastreiro, no sentido cidade interior, pela margem esquerda da BR-101. A rua Doutor Otto Blade Filho, e essa é que está dando a confusão. A Marcos de Miranda Armando e Laura de Moura e Cunha, todas entre rua General Osório e 15 de Novembro. O único problema é a rua Doutor Otto Brode. Essa rua que entrou na sua emenda. Não, pode se...
Permite? Eu não lembro dessa rua ser calçada, sinceramente. Eu passei por ali, até a 15 ali, na ponta dela, não tem calçamento. Pode até que houvesse uma verba federal, então não calçaram essa rua. Deve ser isso aí, então. Que não, ela sai ali daquele terreno curvadinho ali, sim, ó, até o fim não tem calçamento.
Ela pode não ser totalmente calçada, mas ela tem uma parte que foi calçada, então com outra verba parlamentar.
Tem uma confusão aí, mas eu acho que não tem nada calçado ali, né? Vamos verificar depois.
Para finalizar, então, senhor presidente.
Pois não.
Eu Para entrar no mérito da questão de empréstimos e tal, eu participei do governo do seu Zeni, foi feito empréstimo, aprovado pela Câmara na época, para calçamento de inúmeras ruas, e quando o seu Zeni saiu, seguiu os empréstimos sendo aplicados, ruas sendo pavimentadas, e não estou falando por crítica nenhuma. Acho que havia o empréstimo aprovado, o governo que entrou, ficou um ano e meio, seguiu pavimentando ruas, e as benfeitorias foram feitas. Eu, na minha concepção, os juros não sendo abusivos, não extrapolando, né, não deixando dívidas que não sejam de benfeitorias para o município, está tudo nos conformes. O que muito me frustra, às vezes, é ver falas contrárias a empréstimos, quando se está no governo, se utiliza, e, às vezes, ainda se deixa o governo com 3 milhões de dívida para os outros, aí dívidas incabíveis. No meu concedimento e maior respeito, mas prefiro que fique um financiamento de pavimentação do que dívidas com INSS e outros encargos de funcionários.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, sobre o projeto de lei 055-2021.
Essa palavra, senhor
presidente. Com a palavra, vereador Cristino de Matos Azevedo, PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos ouvem, nos assistem, né, noite hoje. Eu nem ia usar a palavra, mas foi como uma pequena discussão, mas não é discussão, apenas é uma troca de uma ideia diferente. Eu quero dizer que, sobre a emenda, que realmente a rua já tinha sido calçada, mas eu, no momento que eu aprovei o empréstimo, eu não estou preocupado qual é a rua do São José, dessa cidade que seja calçada. Eu sou vereador de todas as ruas, de todo morador de São José do Norte. Então, as ruas que for qualquer rua, todos querem ser a rua calçada, muitos não têm a rua calçada, o que seja. Então, a rua que for calçada, a rua que for calçada, aqueles moradores estão de parabéns. E aquelas que não for calçada, nós vamos continuar lutando para que no futuro seja calçada. Então, essa é a minha maneira de fazer política e vai ser sempre assim. Muito obrigado.
Última parte, vereador, onde faço a ver, sim. 30 segundos.
Pode falar, vereador.
Eu me manifestei, fui claro, alto e conciso. Não vou entrar no mérito da votação, vereador Lincoln e vereador Erandim. Eu disse claro, era só sobre a correção do projeto. O mérito, eu disse, tem o maior respeito pelo voto. Eu votaria contra. Eu. Mas não estamos discutindo o mérito, senhor presidente. Não estamos discutindo o mérito. Os vereadores estão saindo da matéria. Eu não discuti mérito. O mérito foi discutido na outra, porque a lei, aí Vossa Excelência falou muito correto, Lincoln, vereador Lincoln. O projeto está aprovado, só estamos corrigindo a rua. E a mensagem justificativa da prefeita é muito clara. Estamos modificando o nome da rua porque já estava calçada e a Caixa não aceitou. Muito obrigado, vereador Cristiano.
Obrigado.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, sobre o projeto de lei 055.
A palavra,
com a palavra, vereador Luiz Galteri, do PT.
É nessas circunstâncias que eu fico me lembrando da construção popular feita pelo ex-prefeito e ex-governador Olívio Dutra, quando inaugurou, a nível de América Latina e reconhecido no mundo inteiro, uma proposta simples do orçamento participativo. A gente está discutindo aqui situações dos poderes executivos, com seus interesses, para apresentar uma boa gestão à comunidade. Nós que avaliamos aqui, nós base, nós oposição, e a gente acaba se deparando com uma questão bastante simples, que é a correção de algo que foi apontado pela Caixa, e a gente sabe o quanto a Caixa é burocrática em relação à liberação de partes de recursos, em suas nos contratos que tem com os municípios, E por isso até que se criou uma modalidade de emenda parlamentar, que vem direto do Ministério da Economia, e o recurso cai para os municípios, e o recurso cai para os municípios direto, sem precisar de avaliação, projeto da Caixa, é claro, com prestação de conta ao Ministério, mas o município tem condições de, ao longo da execução, inclusive, se precisar alterar alguma parte do projeto, com seu corpo técnico de engenheiros, de arquitetos, poder emitir novas RTs, readequar e tal. Então, isso criou uma certa flexibilidade. E, nesse sentido, sem entrar no mérito, é corrigir aquilo que, burocraticamente, é visto como impossível pela Caixa. E aí eu fico pensando, porque as emendas parlamentares geralmente são de 250 mil, né, para pavimentação, 200 mil, 150. Tem ruas que são mais longas, né, que às vezes um recurso desse não calça a rua inteira. E aí aquela rua que faltou um pedaço com emenda parlamentar, ou o município cobre através de... Não, eu digo glosado nesse momento porque já foi feito com recurso federal em outro momento, né? E aí fica pontas de ruas, ou meios de ruas, ou mais da metade de ruas, sem a cobertura de emenda parlamentar, ou, nesse caso, né, do empréstimo, por conta da, dessas circunstâncias, né, que a gente, eu acho que é consenso aqui que isso é chato, a gente discorda, né? Mas é bom, da minha parte, eu faria a construção totalmente diferente do que a prefeita fez, né, no caso, inclusive, do plano plurianual orçamentário, ao qual eu apresentei uma série de emendas também e, infelizmente, né, por circunstâncias muito mais políticas do que técnicas, a gente não aprovou aqui as emendas para que a prefeita pudesse incluir no orçamento ou, enfim, vetar. Né, e a gente acaba percebendo que o orçamento, senhor presidente, precisa, né, precisamos todos nós melhorar a nossa cultura política e envolver a comunidade quando das decisões do orçamento, seja do orçamento pensado através, né, das previsões de arrecadação, seja com empréstimo, né, e seja com emenda parlamentar, que a gente faz, porque quando a gente encaminha emenda, é destinada através daquilo que a gente recebe da comunidade. Né? Então, quando eu faço essa análise, eu poderia aqui entrar num mérito, mas um mérito de segurança pública. Né? Eu acho que a questão da obra, do recurso do empréstimo, por exemplo, a construção da Estrada da Praia, é um erro querer construir agora. Né? Se retirou as pedrinhas ali da frente do Caturrita, a estrada de baixo é estreita, estiagem, areia solta, aumentou enormemente o risco de acidentes na Estrada da Praia. Né? Teria grandes prejuízos fazer a obra, iniciar o aterro e as intervenções na estrada em março? Penso que não, acho que não teria problema. Então, iniciar as intervenções agora, tomara que não. Né? Mas a gente tem observado ali vários fatores de risco, então seria só entrando no mérito nesse sentido. E para justificar, Irandi, né, e a bancada e o colega que esteve presente aqui também, eu não votei a emenda, né, não estava naquela sessão. Né, então, eu vou declinar do voto por não estar presente naquele momento. Né, eu vou me abster. Mas é isso, que seja solucionado e que a gente possa, de alguma forma, evitar o desgaste. Mas que o povo tinha que participar, tinha. Né, e não está participando.
Antes de passar a palavra, eu quero dizer ao vereador Luiz que aquela parte que o Executivo está começando a fazer da Estrada da Praia é uma emenda parlamentar do seu deputado. Não tem nada a ver com o empréstimo ainda. Só para o senhor ficar bem ciente. Tá? E outra coisa, cada governo faz a sua administração. Quem sabe, quando o senhor for prefeito, o senhor faça no mesmo sentido que fez o Olive Dutra, que infelizmente o Rio Grande do Sul perdeu a maior fábrica de automóveis porque ele não quis instalar em Guaíba. E foi embora lá para a Bahia. E quem perdeu foi o Rio Grande do Sul.
Peço uma questão de ordem, senhor presidente.
Não.
Isso aí já tá decidido na justiça.
Uma questão de ordem,
isso,
por favor, vereador Luiz.
Só um pouquinho que a palavra
concedeu para mim.
Depois o senhor pode me responder.
Muito obrigado.
Estou me reportando ao presidente.
Não, mas eu tinha pedido uma questão de ordem, ele tinha me concedido. Só para deixar bem claro, o plano diretor, né, dentro do plano diretor que foi aprovado nessa casa, existem os anéis viários. Foi feita audiência pública para que viesse para essa casa o plano diretor e foi aprovado. E esses anéis viários que estão hoje contemplados no pedido de financiamento estão contemplados dentro do plano diretor, portanto, foram votados pelos vereadores na legislatura passada. Não estou fazendo julgamento, apenas justiça. Pode falar agora,
vereador. Pode falar, vereador Luiz, pode se reportar a mim.
Não, presidente, eu acho que fica feio para casa, né, quando se faz comentário. O senhor vem trazer questões do governo Olívio Dutra de 20 anos atrás, porque eu mencionei o orçamento participativo.
Mas, né? Mas foi a Vossa Excelência que falou no nome do ex-governador Olívio Dutra.
Sobre a fábrica que foi para a Bahia, o governador Olívio Dutra já recebeu na justiça indenização.
Vereador.
Porque provou que não foi
vereador, um fato, né? Quem perdeu foi o Estado do Rio Grande do Sul. O mal do PT e de vocês é não aceitar as coisas quando
presidente,
são
erradas.
Presidente,
eu não vou admitir que o senhor fale dessa forma, presidente. Não é justo. Vamos seguir
então,
os trabalhos da casa.
Vou seguir os trabalhos da casa.
Isso é injusto com a comunidade.
E se tiver explicação pessoal, eu vou dizer tudo de errado que o seu governo fez. Tá? O senhor vem aqui e bota o seu governo lá em cima. E os outros... O senhor esse dia falou do nosso governo do Sartório e eu não lhe respondi. Mas agora, como o senhor, na explicação pessoal, eu vou dizer para o senhor tudo o que vamos fazer.
Não precisa ficar bravo, presidente.
Não estou brabo. Eu só não aceito as coisas que acontecem, vereador. E vamos dar
é
seguimento.
Depois
cenário. A gente vai debater. Certo, vereador? A palavra está à disposição dos senhores vereadores do projeto de lei 055. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passemos para a votação. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado. Com a abstenção do vereador Penteado e do vereador Luiz. Um, dois, três, cinco, seis. Seis e duas abstenções. Passemos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Requerimento 063 de 2021. Senhor presidente, vereador, que aí se subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a solicitação de limpeza, poda de árvores na volta do cemitério, na localidade do Estreito, pintura e arrumar as estruturas das colunas da mesma. Justificativo em plenário, Irandir Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Com a palavra, o mentor do requerimento 063-2021, vereador Irandir da Silveira Rodrigues, PDT.
Senhor vereador, nossa vereadora Vanessa, assistência aqui que está conosco, nosso povo, eles vão nesse momento, né? Esse é um trabalho que a gente traz nessa casa aqui, a pedido do morador do Estreito ali, né? Me procuraram, e eu fui à festa ali, né? A gente pôde contemplar, né? Aquele cemitério, ele, na verdade, está abandonado. Né? Que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a solicitação de limpeza, poda de árvores, na volta do cemitério, na localidade do Estreito, pinturas, arrumar as estruturas das colunas da mesa. A tal solicitação prende o fato, né, de ter ido lá, né? E ter recebido inúmeras reclamações, pois o cemitério está jogado. É um desrespeito para aquele povo ali, porque está tomado. Quem vai ali à esquerda daquele cemitério está tomado de árvore. Está um abandono mesmo, na verdade. E a sua direita também. Aí a coluna ali do lado esquerdo, né, na verdade, tudo está rachado, seu vereador. Né? E tomada de árvores ali, falta pintura, aquilo está um desleixo, né? Eu acho que seria bonito, né, a secretaria competente, ali podar aquelas árvores ali, né, cortar, fazer uma pintura, né, naquele cemitério ali, cemitério, né? E fazer uma reforma, na verdade, né? Porque ali tem muita gente sepultada, a gente vai ali, visita, né, em tempo de festa, aquele povo que mora ali está todos os dias contemplando. E onde é sepultado os antes queridos, né? Nossos parentes, conhecidos e amigos, eu acho que não deveria estar tão jogado, né? Que nem está ali. Então, a pedido daquele povo ali, né? A gente entrou com esse trabalho, né? Esperemos que seja contemplado, que seja votado pela Vossa Excelência aí, né? E que o Executivo, na verdade, faça, né? Ali uma pintura decente, arruma aquelas colunas, poda aquelas árvores ali, né? E ficar com uma visão bonita, porque troço, quando é abandonado, é complicado. E ali é um setor que, né, é bem povoado, temos festa ali, o povo vai em peso ali para as nossas festas, né, em fim de anos, né? E a gente chega ali e dá uma tristeza ver aquilo ali jogado. E, na verdade, nem banheiro tem, se for preciso. Outra coisa também, né? teria que ter no cemitério um banheiro para a turma usar, né? Porque quando eu estive ali, nós estávamos tirando uma fotografia, o senhor disse, olha, Irandir, vereador Irandir, nem banheiro que se tem. Além das colunas rachadas, árvores na volta, né? E o abandono é grande, então fica difícil. Eu conto com o apoio de cada um de vocês, né, que seja apreciado aqui, e que o executivo vai ali, manda podar aquelas árvores ali, cortar aquelas árvores, né, para dar uma vista a mais, pega umas tintas, pinta aquilo ali e faz uma reforma naquelas colunas ali onde está rachado, senhor vereador. É isso aí. Tá? A gente veio com esse trabalho a pedido deles, a gente não poderia deixar, né? Na verdade, não foi uma vez nem duas, 3 vezes que me pediram para que entrasse com o trabalho, e quando fui à festa ali, fui ali olhar, fazer uma visita, e a gente viu que o abandono é grande, senhor vereador. É isso aí.
A palavra continua à disposição sobre o requerimento 063-2021 do vereador Irandir Rodrigues da Silveira. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passamos para a votação o requerimento 063-2021 do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 14 de dezembro de 2021. Passaremos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues, requerimento 064. Senhor presidente, o vereador que aí se subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer que a Vossa Excelência que seja feita a dedetização na rua 11, Duque de Caxias, justificativo em plenário, Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Com a palavra o mentor do requerimento 064-2021, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Senhor vereador, assistência, povo da nossa cidade e da campanha, colegas que nos vão se escutar nesse momento, né? Mais um trabalho simples, né? A gente traz essa casa aqui, mas, na verdade, de grande importância, né? Rua 11, bairro Veneza, né? Ali, na verdade, a turma estão querendo que seja feito um trabalho, né? Que a Vossa Excelência, que seja feita a dedetização na Rua 11, Duque de Caxias, bairro Veneza. A atual situação prende-se ao fato, né, do vereador ter recebido inúmeras reclamações que a rua está com carrapatos, né, pulgas e até mesmo bicho de pé, né. Então, eu acho que tem que ser feito um trabalho de dedetização, né, porque onde tem carrapato, tem pulga, tem bicho de pé, porque tem esses cachorros na rua, né, os cachorros sem dono, abandonados. E ali perto do posto, faz 15 dias que vem uma reclamação também que tem bastante carrapato ali. E sabemos que os carrapatos na rua vai para dentro das residências do povo, né? Vai para dentro das casas e, na verdade, se torna um perigo gravíssimo, né? Porque tem um tipo de carrapato que ele é miúdo, um carrapato em vermelho, ele sobe pelas paredes e se chegar na cama de uma pessoa, de uma criança, né? Pode até matar, né? Deixa surdo, vira uma ficção. E já aconteceu esse fato, que, se não me engano, em São José do Norte, uma criança, há muitos anos atrás, veio a falecer por causa de um carrapato no ouvido, né? Então, acho que o nosso executivo, né, que deu um jeito de detizar, né, essas ruas aí, onde tem carrapato, o povo está pedindo, está solicitando, né? E eu acho que é um trabalho que não é tão difícil, nem é tão caro para o município, né? É fazer aquela dedetização de rua, eliminar esses carrapatos e bichos de pé, né? Principalmente nas vilas, né, onde tem areia, ruas que não são calçadas, né, e até mesmo onde é calçado também, se tiver cachorro solto na rua aí, que, sem dono, cachorros abandonados, também tem carrapato. Porque, na verdade, poucos dias atrás eu estive ali na 15, ali com a 4, se não me engano, ali, e nós estávamos parados, e um colega conversando ali, e a gente viu carrapato miúdo praticamente subindo nas paredes. Olha. Então, quer dizer que o nosso cidade aqui tem que ser detentizada, né? Feito uma improvisação para eliminar esses bichos. Deixa a critérios de vocês aí, que apreciem e, na verdade, que o executivo executa esse trabalho, senhor vereador.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores sobre o requerimento 064 de 2021 do vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Lincoln Pontes.
Primeiramente, quero parabenizar o nobre colega, preocupado com a sociedade, preocupado com a comunidade que lhe elegeu e, porventura, também não sejam seus eleitores, mas são aqueles que a gente representa. Por isso, vereador Irandir, lhe parabenizo por votar a favor do financiamento que vai trazer calçamento. Quanto mais calçamentos tivermos na nossa cidade, menos areia, menos carrapatos, pulgas, como o senhor está citando. Também, não é espaço de divulgação, mas é uma política pública que vai ser inaugurada nos próximos dias, inclusive seria na tarde de hoje, mas por uma ocasião de saúde da prefeita, né, um pouco de mal-estar, né, pós-cirurgia dela, não foi inaugurada a clínica hoje de castração, que é uma política pública que vai, né, a médio e longo prazo, ajudar nessa questão. E outras ações, outra ação importante que o município já faz e vem, né, de encontro com o seu pedido, e tenho certeza que vai ser atendido, que a dedetização ela é feita, mas é um trabalho que é pouco visto, porque normalmente é feito à noite, principalmente, agora nos últimos meses, até foi divulgado em rede social, a sociedade assustada, achando que era higienização de espaços públicos para eliminar o Covid, não era. Aqui no calçadão mesmo, aqui da Marechal Floriano com o General Osório, estava sendo feita a dedetização, aí o pessoal filmou achando que fosse combate à Covid, não era. Era dedetização mesmo, e é feito nos bairros, mas muitas vezes é um trabalho que não é visto, porque é feito em momentos, né, da noite, mesmo as máquinas, né, emitindo um certo barulho, mas muitas vezes as pessoas não veem. Mas o senhor está correto, tem que mais representar a sociedade mesmo, são coisas que temos que combater, mas é isso aí que eu venho usar o espaço para lhe parabenizar por ser a favor do financiamento. Quanto mais ruas calçadas, menos problemas desta ordem que o senhor venha a trazer até aqui. Somos favoráveis, parabéns pelo trabalho.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores sobre o requerimento 064-2021 do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passamos para a votação do requerimento 064-2021 do vereador Irandir Rodrigues da Silveira. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 14 de dezembro de 2021. Passaremos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Luiz Galtério, requerimento 032-2021. Ilustríssimo senhor presidente, honrado em cumprimentá-lo depois de ouvido do outro plenário. Nos termos regimentais, venho por meio desse solicitar ao Executivo Municipal que, através da Secretaria competente, realize colocação de barro ou de retirada de areia na esquina da rua Eugênio Dias Amorim com a rua 13 do Canastreiro. Justificativo em plenário, Luiz Galtério, vereador do PT.
Com a palavra, o mentor do requerimento 032-2021, vereador Luiz Galtério, do PT.
Obrigado, senhor presidente. Fizemos questão de inclusive, considerar os próprios termos que o representante da comunidade nos enviou a solicitação. Ontem foi dito que foi feita a manutenção lá, mas não foi feita a manutenção na esquina, foi feita a manutenção mais adiante, no outro trecho, ontem. Então, pedimos ao governo, à Secretaria de Obras, que se faça presente, né, nas imediações e conclua o serviço bem no cruzamento. Aliás, coisa boa foi a chuvinha de ontem, né, para essa situação de areia solta nos cruzamentos da cidade, para quem produz no campo, para o pasto que está seco, para uma série de coisas. Mas é isso, é um fator de risco grande. A gente sabe que ali no bairro Guarida, no bairro João Landel, os cruzamentos de ruas não pavimentadas são zonas de perigo para o trânsito. E ali nesse entroncamento também não é diferente no bairro Tamandaré. Então, a gente pede alerta aqui ao governo, nosso mandato recebe as demandas da comunidade prontamente, a gente dá um jeito de encaminhar, seja no plenário, seja por um DOC. Muitas vezes a gente tem veiculado, usado desse instrumento, da plataforma virtual da prefeitura, para estar encaminhando as reivindicações que a gente recebe da comunidade, porque é preciso formalizar. Por mais que se pegue o telefone, se ligue, faça uma cobrança, é importante a gente estar documentando. E é importante, por parte do governo, também estar atento, e prestigiando os trabalhos de base comunitária simples como esse, que é um trabalho para fazer um reparo, colocar uma cobertura que compacte ali e cesse o problema, mas que seja dada a mesma, o mesmo prestígio e a mesma importância para o trabalho de todos os vereadores. Porque, por muitas vezes, né, eu, particularmente, me sinto desprestigiado, né, quando não somos convidados ou quando a gente não fica sabendo, né, de algum movimento que importa para a comunidade ou quando a gente veicula algo aqui, né, e lá adiante, ou se congela, né, o governo custa responder, tem coisas que dá para responder rápido. Né, e, aliás, muitos prazos são perdidos. Né, tem uma série de encaminhamentos que não recebemos resposta até hoje, né, com muito mais de 20 dias úteis. Então, são coisas desse tipo que a gente espera que o governo tenha mais maturidade para estar trabalhando. Né, aproveitamos a presença aqui do secretário-geral do governo, que acaba sendo esse fio condutor entre o Poder Legislativo e Executivo, como participa das sessões legislativas, e a gente espera, né, que a atuação da gestão seja aprimorada para esse sentido, né, com mais igualdade, e que a estiagem vai continuar. Tivemos uma chuvinha, mas vai faltar chuva, e manutenções nesse sentido precisam ser feitas em outros trechos da cidade. Deixamos aqui o nosso alerta pelo fator de risco que traz, reiterando. Tá? Obrigado, colegas.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, sobre o requerimento 032-2021 do vereador Luiz Galtério. Não tendo quem se manifeste, passemos para a votação. Aqueles que concordar, permanecer, não está a discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 14 de dezembro de 2021. Passaremos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Luiz Galtério. Moção de apoio 005-2021. Moção de apoio à manutenção do atendimento em saúde na especialidade bucofacial em Rio Grande, mantendo assim a abrangência deste serviço até São José do Norte. A Câmara Municipal de São José do Norte, através dos vereadores abaixo signatários, vem na forma regimental apresentar esta moção de apoio à continuidade deste serviço essencial à nossa comunidade, lançado há alguns meses pela Secretaria Estadual de Saúde, o projeto de rede Assistir, remapeou o atendimento em saúde, tendo como consequência a supressão do ambulatório de especialidades que abrangia a especialidade bucofacial na cidade do Rio Grande. Desta forma, o plantão presencial foi mantido, mas o ambulatório foi transferido para Pelotas. Esta medida ocasionou a limitação de um serviço de saúde essencial, levando ao fim da realização dos procedimentos cirúrgicos ambulatoriais em Rio Grande e região. O cenário acima descrito representa uma perda significativa para toda a população e também para os profissionais de saúde. Para fins de exemplificação, procedimentos necessários a um número considerável de pessoas com a extração de sisos não serão mais realizados. Diante do exposto, após a aprovação do soberano plenário, requer-se que seja encaminhada a presente moção à Secretaria Estadual da Saúde, do Estado do Rio Grande do Sul, ao Departamento de Gestão de Atenção Especializada, da SES, à Prefeitura Municipal de São José do Norte e à Prefeitura do Rio Grande. Câmara Municipal de São José do Norte, 9 de dezembro de 2021, Luiz Galtério, vereador proponente, e demais vereadores signatários.
Com a palavra, o autor da moção de apoio, 005-2021, vereador Luiz Galtério.
Senhor presidente, caros colegas, essa é uma moção um pouco incomum, porque ela é bastante específica a um setor que presta um serviço de saúde dentro da Santa Casa. Né? Mas eu não podia deixar de atender, de acolher um pedido dos amigos que fiz, né, ao longo de tratamentos que tive a oportunidade de fazer nesse setor da Santa Casa, anos atrás, né, com o Ângelo e com a Margarete, doutor Ângelo e doutora Margarete. Né, e eles atendem muitos e muitos pacientes de São José do Norte. E são muito, muito importantes para nós, dado o encolhimento do serviço ortodentário e nos ESFs de São José do Norte, né, que encolheu. E eu falo com a propriedade de quem ajudou a trazer, inclusive, estrutura de laboratório, com cadeira de dentista elaborada, com emendas que foram trazidas à época da deputada Maria do Rosário para custeio, e foi comprado uma série de equipamentos, isso em 2018-19. Então, se equipou bem e hoje temos problemas no atendimento e nas intervenções de extração de dente, né, de outras intervenções mais que são feitas nesses setores de tratamento bucomaxial, que acabam desaguando lá nesse setor da Santa Casa, que trata também de problemas de mandíbula, de pescoço, de ATM, né? ATM, que é essa articulação aqui da mandíbula, né? Que acaba causando prejuízo em algumas pessoas no labirinto. Né? E, então, tem uma série de problemas de saúde que estão nessa região do corpo. E esse setor é especializado. Né? Dão aulas, né, para a universidade, né, palestras, são referência, e estão com os dias contados para fechar por decisão política do governo do Estado, da Secretaria Estadual de Saúde, né, que vai tornar a referência em Pelotas. Bueno, nós já temos referência em Piratini, para outros setores, né, em Pelotas também, mas nós estamos perdendo uma referência aqui do lado de casa, né, que é tão fácil para cada nortense, quando tiver um encaminhamento através da saúde, poder ir ali na Santa Casa, né, não precisar fazer agendamento em Pelotas, estar se deslocando para longe, e também para garantir a diversificação da experiência da medicina, né, a serviço do povo através do SUS, dentro da Santa Casa, né, dentro do hospital universitário. Então, fazendo essa fala aqui, né, eu quero, de certa forma, denunciar o que vem sistematicamente acontecendo com a redução do orçamento do SUS que é encaminhado para os hospitais. É um risco que a gente está correndo aqui no nosso hospital do município de São José do Norte, né, que já está sendo alardeado há bastante tempo, a situação dos repasses do Estado para o hospital de São José do Norte. Né? E a gente tem a notícia agora recentemente, só para exemplificar, do caso dos profissionais que são vinculados a essa empresa terceirizada, né, que gera o hospital hoje, que estão com salários atrasados. O pessoal da lanchinha está com salário atrasado já, da lancha que conduz o atravessamento da lancha-ambulância. Ou se eu não me engano, não, me enganei. Foi da Transnorte, né? Desculpa, eu confundi. Mas, enfim, nosso hospital está podendo reduzir repasse de 600 mil para 100 ou 200 mil, segundo, inclusive, conversávamos nos corredores outro dia aqui. E na Santa Casa não é diferente. Então, quando a gente pede para manter um setor aberto como esse, viemos pedir para que os repasses do governo do Estado sejam mantidos, que lá no orçamento estadual seja dada prioridade para a saúde. Né? Então, eu concluo a minha fala, porque eu sei e garanto, o vereador Ildomar, que trabalha, o vereador presidente Nedim, também trabalha com encaminhamentos para sistemas de saúde, devem ter conhecimento da importância e do reconhecimento e da importância e da experiência desses profissionais nesse setor bucomaxial na Santa Casa.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores sobre a mansão de apoio 005-2021 do vereador Luiz Galtério.
Peço a palavra,
com a palavra, vereador Ildomar Xavier da Costa.
Senhor presidente, esse trabalho do vereador Luiz, ontem, quando ele me convidou para assinar e me relatou essa situação, me deixou surpreso e triste, porque há poucos dias, não faz muitos dias aí, faz acho que um mês e meio, um mês, eu ainda levei um senhor lá do Capão do Meio, conhecido, aqui está o nosso jurídico, Lelê, conhece muito bem, e o vereador Fernando Antônio, até a Vossa Excelência, presidente, deve conhecer, né, ele está com um problema, né, com um câncer de pele, bucal, e foi feito o procedimento ali, é uma pessoa carente, uma pessoa que está precisando, muitas correntes de ajuda foram feitas, né, e ainda estão sendo feitas, lá no rodeio do Magno, lá foi feito um sorteio lá de um carneiro, e arrecadar lá R$2.000 e poucos para ajudar esse senhor, e nós, né, ajudamos para ele fazer essa cirurgia via SUS, né? Claro que pelos trâmites legais, todos encaminhados pela secretaria aqui, mas com a colaboração muito importante da doutora Margarete, né, e do doutor Anjo, né, que fez a cirurgia, que né, aceleraram a chamada, né, pela saúde para que esse cidadão pudesse fazer esse procedimento. E quantos outros, né? Nós, não é o primeiro que nós já, né, acompanhamos nesse procedimento. E é importante, somos, hoje, na cidade de Rio Grande, vereador Luiz, tanto pelo SUS ou particular, são os dois profissionais que atendem por essa modalidade, né, bucal, né, tanto externa como interna. E aí, se o município, se o Estado, né, modificar, mudar a referência para Pelotas, nós vamos ter um contratempo maior ainda, né, porque isso despende de viagem. Né, só pra, em Rio Grande, nós fomos 4 vezes, eu e o genro dele fomos 4 vezes de madrugada, porque precisava, né, estar lá para pegar as ordens. E o genro dele ia para lá, eu ia com ele de acompanhando ele, que nós íamos na primeira lancha. Aí tu tem que despender de ter que ir a Pelotas. E aí está, vereador Luiz, a Vossa Excelência tem razão, um retrocesso muito grande. O Estado vem nos últimos 2 anos com retrocesso em relação à saúde, às referências enormes. Né? Isso traz um prejuízo, principalmente para o município pequeno, que é São José do Norte, que é dependente das referências. Essas referências, Rio Grande, né, ainda é aqui, é somente a passagem de lancha aqui, atravessar o canal, uma referência que tem que ser transitado até Bagé, Piratini, tem outras cidades lá também, que é referência para várias doenças, várias séries de fatores, de doenças, cada uma de uma maneira, numa cidade distante. E o Estado vem cada vez retrocedendo. Né? Assim foi com a situação do soro antiofítico, né? Que, poxa, só em Pelotas. Agora, mais essa. Vereador Luiz, sinceramente, essa me decepcionou mais ainda. Eu não escondo. Votei no segundo turno no governador atual, mas estou decepcionado com o retrocesso dele, principalmente numa área tão importante que é a área da saúde. E quando a Vossa Excelência fala, e aí não é o objeto da matéria aqui, né, essa situação de cortar verbas de hospitais, né, principalmente que nem cidades, municípios semelhantes a São José do Norte, isso traz uma preocupação muito grande, né, porque, na verdade, ele quer regionalizar tudo num setor, mas isso não é maneira de cumprir com as demandas, não vai conseguir. Esses setores que foram regionalizados, eles não vão conseguir suprir as demandas. Né, e essa do bucofacial na Santa Casa, a Santa Casa que já vem já com as pernas bambas, né, em diversas áreas, né, em diversos setores dela e funcionamento, vamos perder mais esse. Né? Então, a Vossa Excelência, né, aqui na sua moção de apoio, ela menciona o município de São José do Norte, município de Rio Grande, né, e eu suplico aqui que o Executivo, através da Secretaria da Saúde, aqui, possa fazer uma reunião com a Secretaria Municipal de Rio Grande e tentar buscar essa intervenção, buscar essa, né, esse amparo para que nós possamos manter esses profissionais atendendo não somente a comunidade de São José do Norte, vem de toda a região ali de Rio Grande e a nossa aqui na Santa Casa de Rio Grande.
A palavra continua à disposição do senhor vereador da Mansão de Apoio 005-2021 do vereador Luiz Galtério. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passamos para a votação. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 14 de dezembro de 2021. Esgotado a ordem do dia, nós passaremos agora para a votação da chapa da mesa diretora para 2022. Nós fizemos vamos chamar os vereadores na ordem alfabética. Cada um pode votar e se expressar. Nós vamos ler a chapa e aí vamos começar a chamar os vereadores.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, os vereadores abaixo subscrito, forte nos termos elencados no artigo 28 e seguintes no regimento interno desta Casa Legislativa, vem à presença de Vossa Excelência apresentar chapa para a eleição da mesa diretora deste poder para o exercício de 2022, conforme segue. Presidente, Cristino Matos de Azevedo, vice-presidente, Nedilande Amorim Loureiro, primeiro secretário, Vanessa Lima de Oliveira, segundo secretário, Lincoln Leano Lopes Pontes. Plenário Catano José Travasso, 14 de dezembro de 2021, Cristino Matos Azevedo, Nedilande Amorim Loureiro, Vanessa de Oliveira, Lincoln Pontes, apoiador, Ronei Santos Silva.
Então, para a votação, chamemos o vereador Cristino de Matos Azevedo. Sim ou não? Vereador Ildomar Xavier da Costa. Sim. Vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Sim.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Sim.
Vereador Lincoln Lopes Pontes.
Sim.
Vereador Luiz Galtério Bravo.
Me abstenho, senhor presidente.
Vereador Nedilande Amorim Loureiro. Sim. Vereador Ronei Santos da Silva.
Sim.
Vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Sim.
Sim. Então, 8 votos a favor e 1 abstenção. Se absteve o vereador Luiz Galtério. Quem quiser fazer uso da palavra ao novo presidente, o senhor pode querer usar a palavra, pode usar. Pode ser. Não, já te dei como eleito. 8-0 já estás eleito. Só se... Então tá, declaro o vereador Luiz, ou o vereador Cristino de Matos Azevedo eleito.
É, realmente, ter você daqui da tribuna, né, para que, nesse momento, né, a gente tem brincadeira com o vereador Ornedinho, né, às vezes ele me fica, às vezes eu estou, às vezes, ali do lado dele, cobrando alguma coisa dele, não sei se, talvez porque a gente aqui nessa casa tem muitos anos, né, e hoje, para mim, é uma honra muito grande, né, e agradeço a nesse momento, todos os colegas que votaram favorável à nossa chapa, aqueles que faziam parte da chapa, aqueles que não faziam, e também ao vereador Luiz, porque desde que chegou que ele se elegeu vereador dessa casa, ele mantém a coerência dele sempre dessa maneira, então eu respeito, né, Luiz, eu respeito a tua maneira, e quero dizer para vocês que, sendo a partir de 1º de janeiro, né, assumiremos aí essa, o comando dessa casa. Como eu sempre disse aqui nessa casa, ser vereador, às vezes é simples, ser presidente é uma responsabilidade muito grande. E nós iremos, hoje quase com 30 anos de mandato, né, pra, né, um 7º mandato nessa casa, e como presidente estou sendo pela 4ª vez presidente dessa casa. Né? Então, para mim uma honra muito grande, né? E é um desafio novamente. E eu também quero dizer que a gente, nem eu fui. Nesse momento eu procuro, né, não recordar, mas realmente foi esse fim de ano para mim foi difícil para mim. Passei por momentos difíceis, né? Todos sabem, né? Perdi a minha esposa, uma pessoa que sempre esteve do meu lado. Desde o início da minha... Que eu inventei de ser político, iniciei na política, ela sempre esteve do meu lado, sempre me apoiando. E a gente, né? É uma transformação na vida da gente muito grande. Hoje a mudança é muito grande na maneira que a gente... Quando a gente perde alguém, que a gente convive junto, que a gente tem... muitas vezes a gente divide... divide aquilo que a gente faz, tudo que a gente sempre divide as coisas boas e as más que acontecem na vida da gente. E hoje, sem ela, a minha mudança, com certeza, está sendo muito grande, mas eu só agradeço a Deus que a gente está superando tudo isso, né? Esperamos, né, que a gente tem que, como diz, a vida tem que tocar a vida, né? E sempre lembrando as coisas boas que sempre ela sempre, eu digo para minha filha, meu filho, a gente tem que procurar sempre seguir as coisas boas que ela ensinou para você, que ela nos ensinou, né? Na maneira de, principalmente na maneira de tratar, né? As pessoas que sempre ela tratou, né? Lá na minha casa, às vezes as pessoas têm amigos meus que disseram que não tiveram coragem de ir lá em casa, né? Porque chega lá, ela não está, porque da maneira que ela tratava eles quando chegavam lá em casa. Então, mas a gente sabe que, como digo, nessa casa, nós que aqui temos no sétimo mandato, né? Temos aí vamos completar há 28 anos de vereador, né, até 2024, né, empatemos com o Fernando Antônio, né, o Fernando Antônio está aí na assistência hoje, também tem 7 mandatos da casa, talvez quando ele não tem 8, que ele resolveu numa eleição concorrer a prefeito, né, Antônio? Então, não, e por isso que nós, né, se aproximamos e hoje temos o mesmo número de mandatos dessa casa. Mas, quero dizer, queria assumir essa casa dia 1º de janeiro, e é mais um desafio. Cada vez as coisas, sabe que as coisas mudam, tudo muda, tudo mudou e tudo as coisas mudam, né? Hoje não é tão igual como era na primeira vez que eu assumi a casa, como fui presidente dessa casa, né? Em tudo as coisas estão mudando, né? E a gente sabe, só quero dizer para os colegas vereadores, né, que aqui, que já me conheceram, já fui presidente por 3 vezes essa casa, o Penteado me conheceu, já fui presidente, o vereador Hildo também foi junto comigo presidente, o próprio Nedilândia já esteve nessa casa comigo presidente, né? E a gente, a minha maneira de, é a mesma que foi em outros mandatos passados. Aqui, a igualdade é para todos, né? E todos os vereadores, todos têm o mesmo direito, né? Procuremos, com certeza, a partir de amanhã, a gente tem que pegar, se organizar, né? E aqueles, tenho certeza que aqueles que tiver trabalhando comigo aqui, né, nessa casa, irão tratar todos, né, com a mesma igualdade, principalmente com os colegas vereadores. E o povo, a gente não precisa dizer, porque o povo sabe que aqui nessa casa todos os vereadores procuram tratar da melhor maneira o povo, que sabe que o vereador, nós somos autênticos representantes do povo. E o povo vem na casa procurar um vereador, procurar outro sempre, para que seja resolvido os seus problemas. E eu tenho certeza que sempre foi assim, diferente dos vereadores que estão hoje aqui também, e os que passaram, sempre procuro fazer a melhor para a comunidade, né? E aí, esse trabalho, com certeza, e nós queremos aqui, na condição de presidente, a partir do ano que vem, procurar contribuir com o município, ajudar o executivo, né? Como às vezes falam em base do governo. Eu acho que Deus que eu me elegi vereador, eu sou base de governo. E todos os governos que passou, estou sempre do lado do governo, assim, sempre fui contestado em muitos partidos que passei, às vezes. Mas é a minha maneira de fazer política. Eu sempre digo, se o vereador não tem poder para que nós possa ajudar a nossa comunidade, o nosso povo, nós temos que estar ao lado do governo, seja ele quem for, né? No momento de disputa eleitoral, nós temos que cada um buscar para o seu candidato. Agora, depois, nós temos que trabalhar junto, e sempre foi o meu trabalho, e não vai ser diferente agora. E quero só agradecer a todos, principalmente a Deus, né, por me dar mais essa oportunidade, esse desafio que está cada vez, que as coisas mudaram. Tenho certeza que hoje a gente tem que buscar, muitas vezes, estudar, né, e se adequar, porque as coisas mudam todos os dias, né, principalmente as leis, cada vez ficam mais difíceis, às vezes, a gente fazer, muitas coisas que queira fazer, muitas vezes não pode, porque a lei não permite, e então a gente procurar fazer o melhor, principalmente dentro da legalidade, né, porque é importante estar sempre buscando tudo dentro da legalidade, principalmente, né, que as coisas não sejam ilegal e muito menos imoral. Então, isso aí sempre procurei e sempre seria assim. E como eu sempre disse, às vezes eu digo sempre, a minha palavra vale mais que a minha assinatura, porque o que eu digo eu não volto atrás. Sempre fui assim e todos me conhecem. Se alguém quer, se eu disser que talvez possa ser, pode ser. Se eu disser que é, não vai ser diferente, vai ser. Então, não interessa o prejuízo que eu vou ter depois, mas se eu disser que é, eu não mudo. Então, sempre foi assim, assim eu aprendi. Alguém me colocou na política, foi o meu pai, ele que me colocou, inventou de ser candidato, mas duas vezes não se elegeu, e depois que eu fosse no lugar dele, ele sempre disse para mim, meu filho, o homem tem que ter palavra. E assim, isso aí eu sempre mantenho. Se eu disser o que eu digo, a pessoa você pode assinar. Eu digo de brincadeira, eu digo assim, a minha assinatura não sei se vale ou não. A justiça pode ver se valeu ou não a minha assinatura. Agora, a minha palavra tem valor. Então, isso aí, eu vou ser sempre assim nessa casa. E hoje, mais uma vez, esse desafio que eu estou tendo como presidente para 2022, quero fazer o melhor. O melhor para todos, principalmente o melhor para o nosso povo nortense. Então, essa noite hoje que eu tenho que dizer isso aí, agradecer a todos. E a Deus em primeiro lugar. Boa noite a todos. Fique com Deus.
Senhor presidente, se Vossa Excelência me conceder a palavra, que depois eu não vou me manifestar, não sei se vai ser já o final agora, né? Mas eu não vou me manifestar depois que eu tenha...
Não, pode usar da palavra, vereador. Como eu abri a palavra para todos os vereadores.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu uso a palavra para parabenizar Vossa Excelência na condição de presidente dessa casa pela terceira vez, pela quarta vez, e bem como a mesa, o vice-presidente, vereador Nedilande, a primeira secretária, vereadora Vanessa, o segundo secretário, vereador Lincoln. Vossa Excelência está regredindo, está vindo para esse primeiro para segundo. E então, na verdade, eu parabenizo Vossas Excelências. Eu votei favorável, porque não vejo motivo para não votar favorável no Vossa Excelência, vereador Cristino. Nós convivemos nessa casa aqui, eu acho que estou no quarto, nem sei, mas acho que é no quarto mandato, eu até nem me lembro mais. Eu acho que é quarto mandato, três vezes foi presidente da casa também. Já peguei Vossa Excelência presidente várias vezes, Vossa Excelência também já conviveu comigo como presidente, e não mudamos. Tem muita gente que pensa que é o penteado, eu não mudo, meu jeito é único. Se o camarada vai gostar de mim, vai ter que gostar sim, porque eu não vou mudar nem para prejudicar e nem para agradar ninguém, não adianta, eu sou assim. O vereador Fernando Antônio, hoje secretário-geral do governo, também convivemos por longa data aqui nessa casa e continuamos convivendo como amigos que sempre fomos nessa cidade aqui. Então, vereador Cristino, Vossa Excelência falou uma coisa muito importante aqui. Presidente da casa... Só está no cargo de presidente, ele continua sendo vereador. E ele tem mais responsabilidade que eu, que estou aqui hoje no banco. Muito mais. É só ler o regimento. Porque toda a carga de uma responsabilidade cai ali no presidente. Então, hoje nós estamos encerrando as sessões plenárias ordinárias, e depois teremos algumas, talvez, extraordinárias até o fim do ano, já tem uma marcada. Mas eu quero dizer... as suas palavras aqui, vou repetir. Este ano foi um ano muito difícil para todos nós. Eu mesmo tive uma carga, eu peço até desculpas à comunidade de São José do Norte, porque eu não fui atuante nesse ano. E não tinha como ser. No primeiro semestre, São José do Norte estava num auge de pandemia. E eu tenho 65 anos. Hoje o vereador presidente falou várias vezes, o senhor é mais velhinho da Câmara, quase que eu vou vir de bengala agora no próximo dia. Então, na verdade, eu também, eu fiquei fora de algumas sessões da Câmara por essa razão, porque estava dispensado pelo grupo de risco, e quando eu pensei que a coisa ia melhorar, nós pegamos Covid, todos na minha família. Inclusive, perdemos a Inês, que era nossa parceira, hoje a gente fica lá em casa chorando, às vezes a minha filha, eu vejo ela chorando, porque ela criou a minha filha. E eu muitas vezes chegava em casa e ela dizia, eu vou fazer uma jantinha para ti. Eu, não quero nada, eu vou fazer. Então, é uma coisa assim, fantástica, nós perdemos isso. Mais tarde eu perdi uma semana depois a minha irmã, e agora também com a Dira e o pai da Diva também, mal no hospital ali, num fim de ano, que nem Vossa Excelência. Perdeu a Maria Tereza, uma pessoa que era um casal perfeito, porque você, ela também era uma pessoa maravilhosa. Toda a cidade aí comenta isso aí. Então, sinta-se com isso. Enquanto ela viveu aqui, ela conquistou, ela angariou simpatia, amizade, confiança com aquele jeito dela. Simples, simples, humilde, que nem Vossa Excelência. Com todos esses problemas, eu digo aos meus colegas, até aqui nos ajudou o Senhor, porque nós estamos aqui. E ele sabe tudo, ele pode tudo. Hoje ainda contestei o vereador Alexandre quando disse, acho que é Deus. Não, não acho que é Deus. Deus é ele sempre. E ele sabe todas as coisas, ele pode todas as coisas. Então, nós temos que, lá em casa, eu digo sempre para eles, Cristiano, não se rebelem contra Deus. Não se rebelem contra Deus. Não, não podemos nos irar contra Deus. Ele sabe o que faz, por alguma razão ele fez e fará sempre assim as coisas. Então, nós, eu peço aqui desculpas à comunidade por não ter sido atuante, começamos a voltar agora e vamos, pretendemos ser atuantes a partir do ano que vem, e estou por todo o meu mandato. Então, eu quero dizer, pedir desculpas aos colegas, se em algum momento desagradei alguém aqui durante esse ano de sessão legislativa, plenária, ordinária, e também dizer que nós estamos aqui para somar. Tem problemas, como diz o vereador presidente sempre, ah, discordamos daqui, mas somos primeiro que somos vereador igual. Ninguém é mais que ninguém aqui, ninguém é menos que ninguém. E moramos em São José do Norte. Tem gente que tem em dizer, apontar lá que o fulano não é daqui, não, que eu estou há 35 anos aqui. O vereador Fernando Antônio me deu um título de cidadão nortense, eu não tenho, mas ele me deu aqui na Câmara, e a Câmara votou. Aquela Câmara que não me entregou, mas foi votado, né? Então, eu sou nortense. E eu vivi mais tempo em São José do Norte que na minha querida e amada São Cepé. Eu saí de lá com 18 anos, 19 anos, e já estou há 35 anos aqui. Então, vereador Cristino, conte comigo. Tenho certeza que conte com a nossa bancada, né, vereador Andi, e Vossa Excelência da bancada também. Eu tive o maior prazer em forçar o senhor, lutar, forçar no bom sentido, entre aspas, para o senhor vir para o PDT. Eu tenho prazer, e o senhor é um homem que gosta de desafios. Ser presidente da Câmara é horrível, para quem não foi, que sejam novamente. Aqueles que não foram, aí, Vanessa, outros aí que vão ser, mas é horrível. E Vossa Excelência abraça isso. E tem um grande desafio esse ano que vem agora, que é ser candidato a deputado novamente, pelo PDT dessa vez. E que Vossa Excelência tenha mais êxito, tenha mais sorte nas caminhadas, aí que possa até, quem sabe, nos representar na Assembleia Legislativa. Presidente Nedinho, mais uma vez, eu quero deixar, porque depois das sessões a outras, talvez não sejam gravadas, não vão aparecer no rádio. Eu quero lhe parabenizar pela iniciativa, pela coragem, e vou dizer mais, vou me atrever a dizer mais aqui. Se não é o senhor presidente da casa agora, não sair a Câmara. Porque aí você me respeita, porque eu vou dizer, vereador Lincoln, depois falar de mim, aí fala um pouquinho depois de mim. Eu sei, conheço o lado de lá. É que Sua Excelência bate, grita e esperneia. Senão não ia sair. Senão não ia sair. E que bom que vai sair, porque realmente não é para o Nedinho, não é para o Penteado, não é para ninguém. Eu também não quero méritos. Eu vou embora daqui a pouco e eu quero que São José Norte se orgulhe de ter uma Câmara bonita daquela como vai ter ali, para os vereadores que vão vir. Tem gente que vai ser vereador, que nem nasceu ainda e vai ser vereador, e vai estar no prédio lá construído por essa legislatura aqui. Então, conte comigo, Cristino, o Nedinho, o Linco e a Vanessa, que vão estar na mesa, porque nós somos um corpo único, nós somos um poder legislativo. Vamos discutir, vamos divergir, mas vamos estar unidos sempre, defendendo a nossa comunidade e defendendo aquelas pessoas que acreditaram em nós. Muito obrigado a todos, que Deus possa nos abençoar e nos guardar sempre, livrando-nos de todo o mal, toda a doença, de toda a enfermidade. Muito obrigado, senhor.
Vamos passar para a explicação pessoal, os vereadores que decidem.
Questão de ordem, senhor presidente. Só queria fazer uso da palavra já e abrir mão das explicações pessoais.
Tudo bem.
Se o senhor concorda.
Não tem problema nenhum.
Até peço que marque aí uns 3 minutos no máximo para mim, que a gente não seja injusto, né, com nenhum colega, aí, porque o pessoal já está anotando essas explicações pessoais. Primeiro, quero agradecer a Deus, a minha família, aos assessores que trabalham comigo, a todo o pessoal da casa, e, na verdade, estendendo até as assessorias de todos os gabinetes, que tivemos bom relacionamento durante o ano de 2021, um ano desafiador, o ano em que me tornei vereador, representante desta comunidade que tanto a gente ama e tenta representar da melhor forma. Não poderia deixar também de agradecer de coração o convite que recebi no mês de dezembro, Tony, do vereador Nedinho, para compor a mesa diretora. Um convite espontâneo do Nedinho. Me ligou e disse, eu preciso falar contigo. Eu quero que tu componha a mesa comigo. A gente vai colocar uma chapa, vamos ver. Se nós eleito for, eu quero que tu sejas o meu primeiro secretário. Para mim, uma grande honra e um grande desafio, porque ler inúmeros projetos de lei, até os requerimentos, estar ao vivo, estar iniciando, ser, né, vereador de primeiro mandato, por mais que as pessoas digam, o Lincoln tem experiência, já usou o microfone, cantou aqui, cantou ali, cantar é uma coisa, legislar é outra. O microfone pune. E eu sei que durante todo esse período, algumas falhas de português, de alguma coisa ficou para trás. A gente, no afã de ler uns projetos de lei gigantes, e a casa foi célere, foi ágil, aproveito para parabenizar. Não é fácil, não é fácil. A gente lê, muitas vezes, o juridiquês, né, como a gente fala, né, nossa assessoria jurídica. Mas isso nos torna melhor, são os desafios que nos fazem crescer um pouco. E não estou falando aqui com nenhum tipo de vaidade, nem para me engrandecer, não. O meu maior desafio é ser melhor do que eu mesmo. Amanhã, me tornar melhor, mês que vem, ser um pouco melhor e adquirindo conhecimento. Foi por isso que eu aceitei ser membro da mesa diretora no ano de 2021 e também aceitei também o convite, há uns 10 dias atrás, no máximo, o vereador Cristino me chamou na mesa na presidência da casa e me convidou. Eu nem sabia, eu achava que não faria parte da mesa diretora, não teria problema nenhum, e fui chamado para ser segundo secretário. Até quando o vereador Penteado brincava ali, dizendo que eu estava regredindo, que honra regredir e dar a cadeira de primeiro secretário para a nossa honrada vereadora Vanessa de Oliveira. Que honra fazer parte da bancada do PSL junto com a senhora e que honra, a partir de 1º de janeiro, lhe dar a cadeira de primeira secretária e dizer, Vanessa, tu és capaz e pode contar comigo para tudo. Qualquer dificuldade que tu tiver, tomara que não tenhas, pode contar com a gente. Nós somos uma mesa diretora que tem nomenclaturas de cargos diferentes, mas somos uma mesa diretora só, que vai tocar os trabalhos dessa casa para o bem da nossa sociedade. Muito obrigado, Nedinho, por tudo. Parabéns pela condução, parabéns pelo projeto da casa, pela licitação que foi feita no setor de licitações da Prefeitura Municipal hoje, com toda a lisura. Todo o trabalho de construção da casa, que vai começar a ser edificada, quem sabe já no primeiro trimestre do ano que vem, foi feito com muita lisura, muita seriedade, muito afinco e com muita modernidade no seu escopo. Parabéns ao corpo jurídico da casa, obrigado, Leleco, por tudo, obrigado, seu Mauro, por tudo, Edilane, a todos que me ajudaram muito. Foi um ano de muito desafio, mas creio que farei uma análise lá no finalzinho do ano, lá no dia 31, e, se Deus quiser, farei uma análise criteriosa de mim mesmo e, se Deus quiser, terei a honra de, para mim mesmo, me dizer, melhorei, aprendi, cresci, obtive conhecimento e ajudei a nossa cidade durante esse ano. Mas temos mais 3 anos, e obrigado, vereador Cristino, parabéns pela sua eleição, e estamos juntos para tocar os trabalhos da casa, que são muito importantes para que o Executivo melhore a vida de cada cidadão e cidadã da nossa cidade. Boa noite, muito obrigado.
Passaremos, então, para a explicação pessoal, vereadora Vanessa de Oliveira, PSL.
Ah, nem sei se vai continuar. Nem sei se vai continuar esse partido. Acho que ele vai se transformar em demônio.
Vamos ver, né? Boa noite a todos presentes, a presidente Nedilândia, onde cumprimentando, estendo a todos os colegas vereadores, aos ouvintes, a todos que nos assistem da cidade ao interior. Hoje, né, poderia terminar nossa sessão plenária falando sobre trabalhos feitos nessa casa, mas hoje resolvi ser diferente. Hoje começo com um até logo para sessões plenárias. O fim do ano é sempre um momento de agradecer. Sempre fiz, como sempre fiz todos os dias. Agradecer pelas conquistas, pelas decepções e agradecer pela vida. O sentimento hoje é de muita gratidão. Agradecer o apoio, a amizade e a confiança de toda a comunidade. Comunidade essa que veio nos visitar em nosso gabinete, que fez suas reivindicações, que sempre quando fui aos bairros da cidade interior, em visitas, fomos todos sempre bem recebidos. Aqueles que sempre nos ouvem e nos assistem. Aos meus queridos assessores, Samuel, Vanessa, Aline, pessoas incríveis e que desempenham um grande trabalho em nosso mandato. Aos aprendizados adquiridos durante esse ano. Sei que seguirei incansavelmente meu trabalho como vereadora. A minha família, que está firme na boa e na ruim, forte e sempre me passando força em todos os momentos. Aos meus amigos, aos servidores dessa Casa Legislativa, pela gentileza e carinho de sempre. Aos colegas vereadores, por todo o apoio. Vereador Hildo, obrigado pelo conselho e amizade de sempre. Ao vereador Irandi, por estar sempre disposto em me ajudar e convidar para reuniões de grande importância, sempre. E, às vezes, que não posso estar, mas muito obrigada. Ao vereador Penteado, obrigado pelas palavras que sempre me pronunciou aqui nessa casa e por nos passar um grande aprendizado legislativo e da vida. Ao vereador Ronei, grande amigo, parceiro, legislativo e da vida. Estamos juntos sempre. Como sempre digo a ele, não está no momento, mas depois ele vai ouvir, meu grande vereador. Ao vereador Luiz, que sabe que naquele dia 15 de novembro de 2020 será jamais esquecido na minha vida. Obrigado pela grande força que me passaste lá em frente ao fórum. Ao vereador Cristino, grande amigo, que hoje posso colocar como parte da minha família. Obrigado por sempre estar ao meu lado e por permitir estar ao seu lado. Ao vereador Lincoln, que um dia ouvi ele aqui falar que entrou na minha carona. Não, meu amigo. A gente entrou nesse barco junto. E temos que agradecer, sim, os 12 colegas que contribuíram para estarmos aqui. Lembrando a todos eles que um dia nós iremos contribuir para que eles estejam aqui também. Obrigado, meu líder, pelo grande apoio. E saibas que ser líder não é para mim, sempre foi para ti. Vereador Nedland, pessoa especial, que mais que nunca, depois de uma viagem que fizemos em Porto Alegre, eu entendo por que voltou a essa casa. E nunca entendi porque um dia ele saiu. Você muda a vida das pessoas na saúde. Obrigado por brigar comigo e me lembrar todos os dias que não sou menos vereadora que nenhum de vocês. Obrigado por conduzir essa casa com união e comprometimento. Obrigada a todos os colegas vereadores por me tratarem sempre com respeito. Obrigada ao governo Fabiano Zogb por atender reivindicações, por estar ao lado do Legislativo. Enfim, neste recesso plenário, nosso gabinete ficará sempre à disposição. Meu WhatsApp sempre à disposição. Obrigado, Deus. Um feliz Natal e um ano novo repleto de muita saúde a todos. Que possamos estar juntos aqui em 2022. Sigam todos em paz. Boa noite.
Em explicação, pessoal, vereador Ildomar Costa.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, cumprimentar os colegas vereadores, a vereadora Vanessa, a quem nos assiste pela live e escutando pela rádio, né, a nossa comunidade em geral. Inicialmente, quero parabenizar o vereador Cristino mais uma vez, né, chegando à presidência desta casa. Brincava com a Vossa Excelência que eu ia montar uma chapa também, mas faltou um dente aí, não deu para montar a chapa. Mas isso é só brincadeira, vereador Cristino, vai descontrair. Eu sei que a Vossa Excelência, hoje é só 7 minutos? É
até,
nada?
Até lhe dei mais um pouquinho do tempo da vereadora Vanessa.
Então vamos ser breve, então. Os parabéns à Vossa Excelência, vereador Cristino, vai ficar bem curtinho. A Vossa Excelência, né, com certeza irá conduzir a esta casa mais um ano, com certeza. É muito difícil, eu já fui presidente e tenho certeza que tem sido mais difícil ainda ser presidente num momento de pandemia, um momento complicado que nós vivemos, né? Com todos os decretos, com todas as restrições, né? Mas tenho certeza que a Vossa Excelência irá conduzir da melhor forma esse parlamento, né? A Casa do Povo. E agradecer ao senhor presidente, né, atual, presidente Nedland, né, pela condução da casa. Tivemos algumas divergências, faz parte, cada um tem um entendimento, às vezes eu defendo a minha tese, o próximo defende a sua, e às vezes acaba, não conflito, mas sim divergências, né, mas que acabam sendo resolvidas e deixando as arestas de lado e todos saem unidos para que possamos fazer o bem à comunidade, fazer o melhor ao nosso povo. Nesse última sessão ordinária, finalizando o ano, poucos minutos, eu achei que era mais, né, mas eu quero parabenizar rapidamente a comunidade do Estreito, mais uma vez, pela brilhante festa, né, que foi realizada pelaquela comunidade, organizado pela comunidade. Houve um manifesto da comunidade em relação ao município, né, que não disponibilizou a banda, porque isso é uma tradição, isso é um evento que vem de muitos anos, e eles ficaram mais tristes ainda quando souberam que a banda vai estar, né, em um evento aqui no município, né. Eu tenho certeza que os componentes da banda queria estar lá, isso veio de cima, né? Não vamos aqui crucificar os componentes, que são todos grandes profissionais, né? E que abrilhantam muito bem os eventos que eles tocam, né? Isso veio de cima, né? Infelizmente foi uma decisão equivocada do governo, né? Mas a comunidade soube se desencilhar desse problema. E aí eu quero parabenizar o meu meio-irmão, o Rafael, que lá, com a caixinha de som, né, parecia que a banda estava lá. Não deixou nada a desejar no evento. Então, parabéns à criatividade, né, da comunidade e do Rafael, né, consequentemente, meu irmão, né? Acho que não quero dizer aqui que é o brilhantismo daquele momento dele ter tido a ideia, né, porque eu sou inteligente. Bom, isso, né, eu queria deixar para a comunidade. Para finalizar, eu não posso deixar aqui passar em branco. Eu recebi um fato que me deixa triste, entristecido, com um funcionalismo, uma pessoa que é funcionária do município há 35 anos, teve o direito de receber uma mudança de classe, uma gratificação a mais em 2015, e o município não quer reconhecer. A senhora prefeita foi quem atendeu pessoalmente essa senhora e disse que não vai pagar, porque está com medo do tribunal. Olha, se está com medo do tribunal, tem projeto aqui nesta casa que pode ser implicar muito maior a situação da prefeita, que é a contratação de motorista, que isso tem bastante no município, emergencialmente ainda, e não quer pagar uma migalha. É uma migalha que essa senhora tem direito. Foi reconhecido, como demais outra classe, 35 anos de serviços prestados ao município, e agora a procuradoria do município e a senhora prefeita não querem pagar, porque diz que pode ser apontado pelo tribunal. Quem tem medo de sentar na cadeira, não se senta. Se vai queimar, não se senta. Fiquei muito triste, porque é uma pessoa que merece, é pobre, é humilde, salário base é baixíssimo, e aí, a hora que tem um direito, que foi reconhecido lá em 2015 pelo ex-prefeito Jorge Madruga, aqui eu votei contra as contas dele aqui e não tinha grande simpatia por ele, mas eu sou justo, né? Reconheceu, através do seu secretário, na época, eu não me lembro quem era, da Educação, e, através da sua procuradoria, reconheceram que essa senhora tinha direito. E agora a senhora prefeita não quer pagar. Senhora prefeita, a senhora é professora, meu vice, meu amigo, pessoa que eu estimo muito, meu amigo Nero, vice-prefeito, o senhor é professor. E essa senhora está para receber, é uma migalha, é um dinheirinho que ela adquiriu por direito, ela se capacitou, que foi exigido na época a capacitação, e ela se capacitou, tem como provar. Eu não consegui abrir todo o material que ela me mandou, ficou muito embaciado aqui, mas eu vou mandar imprimir para ver se eu amanhã eu consigo ver. E eu vou buscar, vereador, colega vereador Penteado, a Vossa Excelência ou outra pessoa juridicamente que possa ajudar, porque ela não quer entrar na justiça. Se ela entrar, ela vai ganhar. Mas ela não quer entrar na justiça porque ela sabe que vai demorar mais ainda, 5 ou 10 anos para receber. Mas é um direito, vamos pagar direito, assim como o pessoal da Soran. Mas eu vi algumas notícias que acho que vai sair uma solução da questão da Soran. Porque tem, o município deve, sim. Não adianta dizer que não deve, o município deve para a Soran e, consequentemente, é solidário e deve para os ex-funcionários. Então, são questões que nós queremos que resolvam. Eu estou aqui para colaborar. Não estou aqui só para reclamar. Eu quero trazer as reivindicações da comunidade, mas também quero que seja atendida. Não adianta estar aqui esbravejando e não ser atendido. Tem embasamento legal? Vamos atender. Se não tem, mostre que não tem, né? Mas eu me admiro muito. E aí, eu vou esperar, vai chegar. Eu achei que as contas de 2018 iam entrar ontem, não entrou. Mas tem um grande, praticamente o apontamento maior das contas de 2018 é a subincumbência da Procuradoria do município. Vamos ficar atentos. Eu estou atento. Eu sabia que aquilo ia dar estouro. O parecer prévio é estarrecedor do Tribunal do Ministério Público de Contas em relação à sucumbência da Procuradoria do município. Obrigado, me despeço. Continuo trabalhando, comunidade. Continuamos. Embora não fomos muito atuantes nesses últimos 2 anos devido à pandemia, mas eu aqui estarei firme no próximo ano, sendo atuante, representante do povo legitimamente. Obrigado, senhor presidente.
Em explicação, pessoal, vereador Irandir Rodrigues.
Boa noite, amigos, colega que nos escuta nesse momento. Quantos minutos nós temos, senhor presidente?
Sete
minutos, o tempo é pouco, né? Primeiramente, quero cumprimentar o nosso presidente de 2022, Cristino Matos Azevedo, o vice-presidente Nedilano, né? A nossa secretária, a vice-secretária Vanessa, e o segundo secretário, ali, meu amigo Linco, né? E que tenham um bom trabalho em 2022, né? Junto aqui nessa casa, como em 2021 tivemos um trabalho bom também e ótimo, né? Quero cumprimentar os nossos jurídicos também que estiveram aqui nessa casa, né? Os nossos porteiros, as nossas serventes, né? Os amigos que nos acompanharam até hoje. E também quero dar meus parabéns para o meu amigo, né, o Carlos Magno, pela chegada da Alice, tá, Carlos Magno. Meus parabéns para o Voadão e a dona Dejanira, né? E a sua esposa também, né? Que tenha muita saúde, né? Com a chegada da sua fiote, tá, Carlos Magno. Porque, na verdade, quando temos gente nova na família, é uma alegria, né? Muita prosperidade, tá? Quero cumprimentar também, a desejar um feliz ano novo, um feliz Natal a todos e a todas, né, que nos escutam nesse momento. A minha, na verdade, a assessora, né, a Michele, a assessora Herê, né, me ajudaram a chegar aqui também. A minha família, né, minha esposa, meus filhos, meus irmãos, irmã, né, e o Marzinho, né, sempre esteve ao meu lado, meu grande Marzinho, né, juntos na luta, né, o seu Chico, né, Chiquinho, lá de São Gaetano, o seu Ademiro ali do Pontal, né, do Chimarrão ali, né, o Cláudio lá do Arroio do Inhame, né, meu grande amigo Cláudio, né, e a todos que trabalham junto conosco, né, na campanha, juntos, né, comigo, a Daiane, né, também, a Rosângela, a Steph, né, né, Toninho, pescador, Dejair, Lucinar, também, lá em Bujuru, Paulo Ricardo, em São Gaetano, né, Gabriel, também, lá de São Gaetano, meu amigo Cocota, aqui da Croa. Claro que a gente não tem tempo para citar o nome de todos, mas quero desejar um feliz ano novo, feliz Natal, saúde, vida, prosperidade a cada um que me, né, ajudou a chegar aqui nessa casa. E quero dizer para vocês, estarei sempre à disposição, né, reivindicando em prol de vocês, né, no que for preciso, né, ajudando no que for preciso, naqueles que votaram em mim e aqueles que não votaram. Porque nós, quando chegamos à casa eleito, é o povo que nos bota aqui, sendo aqueles que votou em nós e aqueles que não votou. Então, nós somos representante do nosso povo, né? Então, meu abraço a todos, né? Feliz Natal, uma boa chegada de ano novo, bastante saúde, né? Porque passamos por um ano de pandemia, né? E o nosso trabalho, na verdade, muitas vezes até foi prejudicado, que a gente não pôde fazer visita, né? Tinha que cumprir um regramento, né, para até mesmo se proteger e proteger o nosso povo. Então, a gente tem uma luta dedicada, né, junto com os vereadores aqui. Eu sempre disse que nessa casa, se nós for unidos, chegamos ao nosso objetivo, e se desunir, não chegamos a lugar nenhum. Então, vereador, quando se elege, é para ajudar o executivo, né, os nossos prefeitos e prefeita, né, e sei que nós nos dando as mãos, a gente vai longe. Meu grande amigo também, dia 10, estive na reunião dele, né, que até passou a ter meio abatida para essa casa, acho, né, os convites não foram distribuídos, talvez escapou-se, né, foi a reunião do primeiro seminário, né, nacional da Proponte. Jair Rios, meu abraço, sei que você está escutando. Bom trabalho, Jair, para você aí, continue firme nessa luta, como sempre, né. E ali estavam os representantes, as autoridades, né, no dia 10, né. Então, nós tínhamos ali palestrante, professor da faculdade da Anguera, Fabrício Lucas, né. Nós tínhamos palestrante da engenharia agrônomo, empresário Paulo César Azevedo, presidente da Jeffro. Nós tínhamos palestrante social, sociólogo, o professor Renato de Oliveira, ex-secretário da Ciência, né, Tecnologia do Estado. Também estava ali a rádio Tamandaré, né, transmitindo essa audiência, né. Então, a gente estava ali representando a Câmara de Vereador, representando os nossos pescadores e representando o nosso povo do Norte, porque a sonhada ponte a secos, se Deus quiser, vai sair. Nós temos um grande homem na luta ali, que é o Jair Rios, né, mesmo não sendo vereador, né, tendo gasto dos seus bolsos para viajar, né, fazer as reuniões, audiências, mas firme e acreditando. E nós acreditamos no seu trabalho, esperamos que, né, que tenha êxito e sucesso, né, porque a nossa saída aqui de São José Norte é ter uma ponte para a nossa travessia. Dependemos de lancha, dependemos de barca, né? Ainda bem que temos, né, para fazer a travessia, mas assim que sair a ponte, a gente sabe que é mais uma luta vencida e melhoria para o nosso povo de São José do Norte, né? Também quero dizer, tive uma reunião, foi ontem, né, da SAP, né, Ministério da Pesca, uma reunião muito importante, né, sobre a situação normativa, né, portarias, né, que, na verdade, vem para nós, né? Então, foi muito, né, lucrativo, porque uma demanda grande, e nessa demanda teve muita explicação, e nessa explicação a gente ficou por dentro de muitas coisas para passar para o nosso pescador dentro da colônia, nosso pescador, que precisa de orientação, né? E a colônia está de braços abertos para todos, a todos sócios, e aqueles que não são sócios, né, que queira, na verdade, se afiliar à nossa colônia, agregar a pesca, então nós estamos preparados. Meu tempo já esgotou. Deixar um abraço a cada um de vocês aqui, né, respeitosamente. Me desculpa, alguma hora se eu fui agressivo com alguém, né, mas é uma casa de debate. Lá fora, todos nós somos amigos e se abracemos. Aqui nós debatemos em prol de cada um. Boa noite a todos e a todos, estamos juntos e conte comigo.
Em explicação, pessoal, vereador Luiz Galtieri.
Pela última vez, presidente Nedinho, né, me refiro a ti enquanto presidente da casa.
Não, mas vai ter mais sessão.
Mas na Rádio Cultura Rio Grandina é a última. Tá. Uma boa noite, vereadores, vereadora, assistência até essa hora aqui. É a comunidade que nos acompanha ainda nessa última sessão ordinária do ano de 2021. Eu compactuo de, pelo menos, parte das falas de cada colega em relação à gratidão exarada aos seus apoiadores, às suas relações e à comunidade de forma geral. Porque é isso, nós estamos aqui com o voto popular através do processo democrático ao qual devemos todos defender neste país. Né? País que está num processo de ruptura com boa parte das suas instituições e a democracia. Eu sempre tive muito inquieto com as desigualdades do mundo, né? com a exploração do trabalho, com a falta de oportunidades para a juventude, a falta de perspectiva de manutenção daquilo que são os nossos valores comuns, né, a cultura do nosso povo, os modos de vida, que acabam perdendo o brilho logo ali adiante na sua perspectiva por conjunturas de instabilidade. Eu digo isso porque São José do Norte trabalha sobre muitas incertezas a construção do seu futuro, né? E a gente, em meio a uma pandemia, que se soma a uma crise econômica originada da política, prioritariamente, nós vemos a nossa comunidade sobre uma lente da sensibilidade diante das dificuldades que cada um e cada uma enfrentam no desemprego, na carestia, na impossibilidade de, agora no Natal, atender minimamente os sonhos de seus filhos, de ter uma bicicleta, de ter um brinquedo que não vai ser possível comprar. Para muitas famílias, não vai ser possível alimentar o sonho de seus filhos, mesmo que seja um sonho de consumo, um sonho de ter algo. Mas, a médio e longo prazo, o sonho de ter acesso a uma educação plena, a uma educação universal, a um atendimento de saúde igualmente universal, através do SUS, que seja para todos, indistintamente. Nós temos grandes desafios em manter esse aspecto democrático da política pública. Fazer chegar em cada um e cada uma, lá na ponta, esses direitos constitucionais, essa dignidade humana. Eu tenho muita gratidão por tanto, né? E as construções políticas que a gente faz através do mandato, através do Partido dos Trabalhadores, das relações com a sociedade, elas não são minhas. Né? E eu dizia em campanha que eu sou porque somos por tanta gente que ajuda a construir essa trajetória política. E eu preciso agradecer. Preciso agradecer a quem está dentro do mandato comigo, né? Hoje, o William Santos e a Carla Pinheiro. Preciso agradecer a cada pessoa que militou e milita, apostando numa trajetória, né, que valorize todo esse processo de envolvimento da sociedade. Eu enxergo a política, e aqui eu não quero desfazer da forma de fazer política de ninguém, mas eu enxergo a política diferente, do ponto de vista do empoderamento do povo nos processos decisórios, na participação. Ah, mas o povo não participa, o povo não vai à audiência pública, não vai nos conselhos. Talvez não vá, não participe, porque a gente não faz o suficiente esse envolvimento, essa busca para que as pessoas estejam mais presentes no processo político e não somente na eleição. Para ajudar a conduzir de forma participativa, como eu falava há pouco tempo. E dentro dessa casa, eu sou mais minoria do que já fui, né? Na legislatura passada, apesar de não ter votado nas mesas diretoras, cumprimento o vereador Cristino, né, por ser presidente. Já foi meu presidente, vereador, na legislatura passada, e não mudou em nada o meu voto. O meu voto em relação à sua postura diante de mim. Então, eu sei que a gente vai ter um bom trato aqui nessa casa. Né? Mas eu, enquanto minoria, também não compactuo com a forma de aglutinação da política. Nós temos discursos aqui de que precisamos ser todos iguais, mas, no fundo, nós não somos. Tive encaminhamentos comunitários vedados. Isso, de certa forma, me deixou muito entristecido em relação às emendas no plano orçamentário. Fiz emendas no plano orçamentário na legislatura passada. Lá, a prefeita incluiu todas no orçamento, nós tivemos oportunidades de usá-las ao longo da legislatura passada, quando dá implementação em praças para a infância, que já tinha dotação orçamentária. Agora estamos votando dotação para comprar um prédio, por exemplo. Quero aqui agradecer à bancada do Partido dos Trabalhadores, que nos destinou, nesse ano, muitas emendas parlamentares. Nós temos 250 mil para uma quadra poliesportiva em Bujuru, temos mais 250 para uma quadra poliesportiva no bairro Brasília, no local mais vulnerável da cidade de São José do Norte, mais vulnerável do ponto de vista social, mais vulnerável para as crianças. Temos mais de 350 mil para a saúde e temos mais emendas que ainda nem anunciamos. E eu não vou anunciar aqui hoje, vamos anunciar amplamente nas redes sociais, comunicando com a comunidade, porque ainda não entregamos ao governo. Nós gostamos de anunciar, depois de comunicar ao Poder Executivo, dessa relação. Então, o nosso agradecimento ao deputado Fontana, ao deputado Pimenta, ao nosso senador Paim, ao ex-prefeito Alexandre, que tem ajudado a articular boa parte dos nossos encaminhamentos, ao deputado Zé Nunes, que é um parceiro também do Irandi, pela luta que faz na pesca. Nós tivemos luta contra o corte do direito dos servidores durante a pandemia, o arroxo no auxílio transporte, inauguramos a pista de skate, que hoje é usada e é um dos maiores pontos de encontro da juventude. Inauguramos a quadra da Veneza, onde a comunidade usa e é lindo de ver. A proposta de prorrogação do prazo para o pagamento das taxas municipais para os empreendedores nortenses, em virtude da pandemia, adiantou um pouco ali, mas nós votamos a relação das taxas do MEI, que eram cobradas injustamente, muito por pressão da nossa atuação. A luta contra a privatização das empresas públicas do Rio Grande do Sul também cabe no âmbito do município. Ainda ontem votamos mais uma matéria de nossa autoria. E a militância contra essa política econômica que assola o nosso país através do governo Bolsonaro e seu ministro Guedes. Uma política econômica que larga o combustível a quase R$ 8,00 nas periferias do Brasil, o custo de vida é enorme e, ano que vem, a perspectiva é que o alimento aumente porque os insumos da agricultura estão cada vez mais caros. E é nesse sentido, senhor presidente, que eu me despeço aqui com muita energia para continuar inquieto com as desigualdades do mundo. né, e cumprimento a todos vocês, desejando muita saúde, muita paz para o ano vindouro, né, e que a gente possa, com a mão na consciência, trabalhar efetivamente pelas vontades mais primordiais da nossa comunidade. Feliz ano novo.
Com a palavra, vereador Nedlândia Amorim Loureiro.
Boa noite à comunidade de São José do Norte, interior. Boa noite ao secretário de governo, ao William, ao Marcos, à Vanessa, ao Carlos Magno. Quero aqui agradecer à mesa diretora, através do vereador Linco, através do vereador Cristino, do vereador Ronei e da vereadora Vanessa, que hoje já me expressei, mas gosto sempre de me expressar, porque do teu conhecimento e o reconhecimento das pessoas é que me faz eu ser grande, que faz a gente ser grande. E eu falei hoje, aqui pela manhã, no nome da vereadora Vanessa, e vou falar sempre no nome da vereadora Vanessa, porque essa pessoa que veio de baixo igual a mim, nós conseguimos a vencer na vida, que é muito difícil, e muita gente não concorda, que falam da gente, mas a gente sacode a poeira e toca o barco para frente, porque só nós sabemos o que passamos e sabemos o que nós queremos. E eu dizia à vereadora Vanessa, a senhora é vereadora igual a qualquer um, e a senhora está fazendo um trabalho exemplar e sensacional para a nossa comunidade, e mostrou aqui na nossa Câmara de Vereadores. Ao vereador Luiz, eu quero agradecer, independente de problemas políticos. Ele pensa de uma maneira, eu penso do outro, mas não tive problema nenhum com o vereador Luiz. Tenho que agradecer pela sua atitude aqui nesta casa e com a minha presidência. E desejo tudo de bom para o vereador Luiz. Já disse para ele, acho que é um grande jovem, tem grandes condições para ser prefeito dessa terra. E se Deus nosso Senhor quiser, quem sabe não vai ser no futuro o nosso prefeito. Ao vereador Idomar, que eu conheci há muitos anos, tenho uma admiração grande pelo vereador Idomar, embora nós comecemos a divergir no início. Mas o vereador Idomar sabe, trabalhou comigo, uma pessoa de uma honestidade irreparável, que ele sabe disso aí, o que eu estou falando. Eu largava um caminhão cheio de boia, não faltava um pacote de arroz. E o dinheiro sempre certinho. E sempre nos ajudou, tanto a mim como a minha família. O vereador Idomar, eu digo que ele tem mil e uma utilidade, porque ele sabe tudo. É mecânica, é um cara que eu não tenho problema nenhum de dizer e reconhecer o seu trabalho, vereador. Acho que divergência nós vamos ter, sempre. Mas a sua capacidade de ser vereador, e muito bom vereador nessa casa, e de ser um grande companheiro que eu tive o prazer de conviver com o senhor. O senhor sabe disso aí. Vereador Irandi, eu tenho que agradecer ao vereador Irandi, embora a gente, às vezes, divergiu em algumas coisas, mas é uma pessoa de um coração muito grande, uma pessoa que briga pela classe dele, que é a classe do pescador, e faz muito bem, porque o vereador Irandi tem uma grande qualidade na pessoa dele e capacidade, porque ele conseguiu reverter uma situação da colônia de pescadores que, quando pegou, estava numa situação muito precária. E a gente sabe que foi através do trabalho do vereador Irandi que recuperou aquela entidade. E está mostrando o seu trabalho aqui na Câmara de Vereadores, para a sua comunidade, para os seus eleitores. Divergência nós vamos ter sempre. Está aí. Mas a gente não deixa essas divergências entrar para o lado pessoal, porque é muito ruim. Vereador Ronei, pessoa incrível, um vereador de primeiro mandato, mas uma pessoa que está contribuindo com a comunidade dele. Está ali o Carlos Santos, quem quiser ver, todo calçado, de um trabalho do vereador Ronei, e não é de agora. O vereador Ronei vem há muitos anos lutando pela sua comunidade e querendo chegar a essa casa, e chegou a essa casa, pelos seus méritos, pelo seu trabalho, isto e pela sua humildade que o senhor tem, o respeito que tem com seus colegas. Eu só tenho que lhe agradecer, vereador Ronei. E o senhor sabe
que nós temos uma grande amizade e vai continuar essa amizade, vai continuar para a vida inteira. Gosto muito da sua família, da sua esposa, uma pessoa sensacional, e eu sempre digo, vereador Ronei, se a esposa, se as nossas esposas nos deixar, a casa cai. Caiu o esteio da casa, como dizia um colega meu. Então, tem que agradecer. Vereador Cristino, falar do vereador Cristino é a coisa mais fácil que tem. Essa pessoa simples, essa pessoa de um grande caráter, uma amizade que nós temos há muito, muito tempo. O vereador Cristino, até quando a gente começa a conversar com ele na rua e quer ir embora, e o vereador começa a conversar, tem conversa para o dia inteiro. Mas tem dentro dele uma pessoa de uma humildade e aquela pessoa de ajudar o próximo. Então, vereador, continue assim, e será o nosso presidente 2020, e terá, sim, o apoio deste vereador e do colega que nós temos. Ao vereador Linco, que eu só tenho que agradecer, vereador Linco, pela sua caminhada, pela sua determinação em querer não ser vereador dessa casa, e, graças ao bom Deus, conseguiu. Não importa que foi com 200, 300, com um voto, importa que é vereador dessa casa igual a todos aqueles que foi até mais votado, mas é vereador iguais. Nós não temos diferença nenhuma. Quando a gente é eleito por um mandato que foi a vontade do povo que quis colocar nós aqui dentro dessa casa. Então, eu tenho que lhe agradecer pelo companheirismo, pela fidelidade do senhor comigo aqui nessa casa e dizer que o senhor tem muito futuro. Continue trabalhando, continue levantando a sua cabeça e trabalha pela sua comunidade. Ao meu amigo, que eu sempre digo, que às vezes as pessoas dizem que é meu cachorro, mas não tem nada de cachorro, é uma pessoa da minha caminhada que eu tive na campanha política, o mais leal, uma pessoa que talvez até fiz muitas injustiças, porque através de um outro colaborador que teve, que fazia as fofocas e quase nós brigava. Mas eu tenho que agradecer a ti, Vitor, pelo meu amigo que tu é e pela pessoa que tu foi comigo durante toda a nossa caminhada. Embora eu não tenha... Eu perdi a eleição e tu, no outro dia, dizia, temos junto para a próxima eleição. E tu não me cobrou um centavo que fosse. E, se tivesse dinheiro, botaria até na campanha, porque eu sei. Mas tenho que agradecer do fundo do meu coração. Muito obrigado, Vitor. E essa menina que está atrás de mim, que foi indicação do vereador Cristino, que eu tenho uma grande admiração para a Edilane, essa pessoa fiel, competente, sempre atento às coisas na casa, de uma simplicidade, uma pessoa que eu tenho um carinho imenso. E digo, vou ficar devendo sempre a Edilane por tudo que me ajudou nessa casa e por tudo que me orientou, pela sua sinceridade, pela sua humildade, de tratar todos igualmente. Edilane, em meu nome, eu quero te agradecer. E sei que tu irá muitos, muitos e muitos anos conviver aqui nessa casa, que tu merece e terei, sim. A minha maior alegria é ver tu pegar a tua, como é que se diz, de advogado, a carteira da OAB, para tu poder, sim, poder trabalhar e ajudar muito mais gente. Quero agradecer a todos, desejar um Feliz Natal e um próximo ano novo. E o nosso trabalho aqui nessa casa, como disse o vereador Ildomar, embora a casa esteja de recesso, mas todos os vereadores vão estar trabalhando durante o recesso, porque tem os seus gabinetes abertos. Só não vai ter sessão plenária, mas a casa estará aberta para a comunidade, se precisar, e vir aqui procurar o nosso vereador. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos, e que Deus nos proteja. Em explicação, pessoal, o vereador Ronei Santos.
Boa noite, vereadora Vanessa, caros colegas, assistência que nos honra até agora com a sua presença, né? Pessoal da casa que faz o andamento da Câmara ser mais suave, ser mais tranquilo. Agradecer, primeiramente, né, a Deus por ter conseguido até hoje, aqui na última sessão plenária, exercer o meu papel, aprendendo, acertando, errando, propondo, debatendo, discutindo, né? A gente está em primeiro mandato, a gente quer, muitas vezes acha que a gente pode fazer tudo na mesma hora, mas a gente também tem que aprender com os mais experientes. Eu espero que esse primeiro ano eu não tenha pisado na bola com ninguém, já peço desculpas já se alguma vez eu me excedi, porque a gente também tem vontade de dar celeridade às coisas, e vamos aprendendo devagar e agradecer a vocês, cada um de vocês tem uma parte de me ajudou muito nesse primeiro ano aí, e a gente espera que o ano que vem consigamos ter mais êxito ainda. Bom, quero agradecer e também ao vereador Nedinho, né, que muito me aconselha e me deu a oportunidade de participar da mesa diretora, já te agradeço, e parabenizo pela condução desse ano, e parabenizo também ao vereador Cristino, né, pela eleição, e estarei lá na bancada apoiando, sempre apoiando, né, a nossa base forte aí para tentar solucionar os problemas que tiver a nosso alcance. Né. Agradecer à prefeita Fabiane, né, que tem nos escutado, muitas vezes não consegue fazer o que a gente pede, mas ela é uma ouvinte, a meu ver, é uma ouvinte boa, tanto como os secretários que eu tenho procurado, e me explicam, né, se quando não dá, eles me dão subsídios. Né. Agradecer também ao deputado Daniel, que tem ajudado nós lá de Brasília e tem conseguido demandar recursos para cá, que só a gente sozinho, infelizmente, a gente, como diz, é um grão de areia, mas a gente vai pingando aqui, pingando ali, vamos conseguir contribuir para a comunidade do jeito que a gente espera. Né? A gente tem um trabalho feito. Eu sou bairrista, sim, porque eu fiquei de fora até o ano passado e eu não vi as coisas acontecer na minha comunidade e ela me ajudou muito a botar aqui. Então, eu tenho obrigação, sim, de defender, né, os direitos e os pedidos que eles fazem. Mas não deixo nunca de representar e procurar ajudar os outros bairros do interior. Nosso mandato está sempre à disposição e muitas vezes não vamos conseguir abraçar tudo, mas nós vamos sempre ter condição de levar as demandas para o Executivo. Graças a Deus, eles estão sempre à nossa disposição lá. Também preciso falar, né, dos meus guerreiros, né, que é a Cibele e o Pablo, que sem eles eu não conseguiria fazer nada. Muitas vezes eu me cobro, mas eu tenho uma base forte, né, a Cibele e o Pablo, e com uma coordenação muito de perto, acompanhado da Ed, que eu não posso deixar de falar, o que ela fez pelo meu mandato esse ano, orientando o meu pessoal. Muito obrigado, Edilene. Tá? E a gente tem, sim, né, uma equipe que trabalha junto, trabalha pelo miúdo. A gente veio de baixo, mas a gente tem todas as condições de representar bem a comunidade. Não só o nosso bairro, mas toda a comunidade. Foi para isso que a gente se propôs a se candidatar. Então, hoje, nessa última sessão plenária, né, a gente tem que agradecer ao pessoal que nos oportunizou a gente estar aqui e também a quem não votou, mas que está acompanhando o nosso trabalho, que muitas vezes chama nós na rua, vamos lá ver o que está precisando, vamos tentar buscar, dizer que o nosso mandato está sempre à disposição. O recesso vai acontecer das sessões plenárias, mas o gabinete vai continuar atuando, tem os contatos nossa folha, nossa página da internet, pode chamar. Né? E eu vou estar na rua trabalhando, né, entregando as cartas, mas vou estar sempre à disposição. Eu peço desculpa à comunidade se muitas vezes não consegui, né, responder à altura quando fui procurado, mas eu estou tentando. E eu estou aqui para errar e para acertar. E a gente tem que ser humilde quando erra. Hoje a gente foi aqui comentar o que a comissão poderia, teve algum prejudicado algum trabalho. Foi o meu primeiro ano também, eu peço desculpa se alguma vez eu deixei de fazer o que a comissão era para ser feito, mas a gente tentou, na medida do possível, né, sempre auxiliado, né, pelo jurídico, pelo pessoal da Câmara, eles sempre apoiando nós, a gente tentou fazer, né, que com que a comissão desse a celeridade que a gente veio aqui para dar. Porque quando eu estava de fora, era isso que eu não via. Que as coisas demoravam muito e muitas vezes a gente vai errar pela pressa. Eu espero que nesse próximo ano a gente tenha mais cautela, sim, mas não estagnar. Uma cautela, um zelo pelo bem público para a gente não cometer erros, não reincidir. E isso a gente tem que aprender. a humildade de pedir desculpa, errei, vamos fazer de novo, não tem problema nenhum. Eu não estou aqui para ensinar ninguém, estou aqui para colaborar. E eu vou tentar fazer o meu trabalho da melhor maneira possível, né? Também não posso deixar de falar da minha família, que sem ela, como disse o Nedinho, a gente não é nada. Então, a gente está aqui, faz um trabalho, mas quem escuta as frustrações, os desabafos, é na casa da gente. Então, agradecer a Sandra, o Bruno, o Marlon, a Belle, né, que me aturam, né, e dizer que a gente vai fazer um trabalho para a família, para a comunidade, para quem precisa, que quiser acreditar no nosso mandato, vamos estar sempre à disposição e lutando, né? E dizer que a gente luta pelo sonho que foi começado antes do Ronei aparecer, né? E lá no nosso bairro, nós tivemos mais de 30 candidatos e nunca conseguimos eleger um representante. Então, eu quero agradecer aquele pessoal que perdeu, meu falecido pai, que nunca conseguiu chegar, né? E dizer que é para vocês que a gente está aqui. A gente vai buscar, vai representar, vamos errar, vamos acertar, mas vamos buscar junto com vocês. Eu quero desejar um feliz ano novo, Natal, tudo de bom para cada um dos meus colegas aqui também, né? Dizer que eu quero ter um convívio melhor com cada um, vou buscar isso cada dia da minha vida e eu espero que a gente consiga fazer São José do Norte crescer, evoluir, porque é para isso que nós somos pagos, ao meu ver, é dar melhores condições de vida para a comunidade. Então, na noite de hoje era isso. Muito obrigado, senhor presidente. Fiquem com Deus e contem com o Ronei Carteiro sempre. Uma boa noite.
Em explicação, pessoal, o vereador Cristino de Matos da Azevedo.
Senhor presidente, mais uma vez já tinha usado a palavra, mas ainda faltou uns agradecimentos, né, naquele momento. E quero, primeiramente, dar uma boa noite a todos aqueles que estão nos escutando pela live, da TV Olhando aqui, pessoas nos comentando aqui o nosso trabalho. E dizer à comunidade e a todos que estão nesse momento com nós, que agradecer ao ano de 2021, embora a gente passou momentos difíceis, mas Deus sabe o que está fazendo. Então, por mais difícil que seja, a gente sempre tem que agradecer a Deus, né, por tudo, né, se é o que acontece com a gente, porque já vem destinado, Deus já coloca assim, ó, isso aí vai ter que passar pela tua vida, assim as coisas passam, né. Mas quero agradecer nessa casa, a todos que aqui, né, nessa casa estiveram junto, né, principalmente o nosso presidente Nedilande, que nós, desde o início, nós estávamos juntos, que eu fiquei aqui, né, na condição de ser o vice-presidente dele, e agora só troquemos de cargo, né, ele é o meu vice. Com certeza irei continuar um trabalho que ele aqui, né, ele aqui vem fazendo nessa casa, a gente tem que continuar, as coisas boas a gente tem que continuar, né. E às vezes, alguma coisa a gente tem que procurar. Às vezes, sempre qualquer um tem direito de acertar e errar. E os erros a gente procura acertar, mas tem que aproveitar as coisas boas, a maneira que trabalha, para a gente continuar. E dizer que temos aí esse nosso projeto importante, que é a construção da nova casa aqui, legislativa, nova Câmara, que eu digo que teve coragem, né, de dar o início, e nós iremos dar continuidade da maneira que ele colocou aí, através da engenharia, de todos, né? Já tem todo o projeto, com certeza isso aí é um sonho de todos os vereadores e com certeza irá trazer para São José do Norte, né, isso aí para o futuro, né? Ter um lugar de um auditório, um plenário em condições que nós não temos, como eu dizia já hoje na reunião nossa, apresentação do engenheiro aqui do projeto, digo, a gente vai em todos os lugares, município pequeno, município que nem Tavares, que é filho de São José do Norte, Mostarda, a gente vê uma Câmara de Vereadores, olha, um plenário, nós temos aqui numa casa que a qualquer momento poderia até não poder, né? Hoje, através da... não temos sensibilidade na casa, nosso prédio está péssimas condições aqui, e nós construindo, além de construir, construir uma casa nova para o legislativo, isso aqui esse prédio ficará para o município, para que seja reformado e possa aqui, né, ter um lugar de uma ou duas secretarias aqui, ou alguma coisa melhor aqui que possa, que aqui na chegada da cidade, aqui perto aqui da hidroviária, um lugar que realmente é a entrada da cidade, quase aqui, vindo pela de Rio Grande, aqui pela Vila Lancha, então um lugar que pode fazer um prédio aqui, um prédio muito bonito aqui, e ser alguma coisa importante no município. Então, quero dizer, agradecer a todos os colegas, falar em todos os vereadores que estão aqui, né? O Nedim, que já fomos vereador juntos, e hoje estamos aqui novamente, ele foi presidente, eu de vice, agora é o contrário. Ao Ronen, né, que aprendemos, né, Ronen? Olha, uma pessoa que já conhecia e realmente, né, mostrando que é um grande amigo, né? O Linco, que está, né, hoje no primeiro mandato também, a gente sabe da luta dele, né, pelo bem do município, já conhecia ele, né, através da música, através dos bailes, né, de ouro. A Vanessa, que, como ela disse, né, a gente já está uma família, né, agora minha filha fez uma casa lá da tua, na praia, agora se animo mais ainda, né, Vanessa? Eu tenho certeza que eu dizia antes da eleição, né, torcia por ti, dizia de brincadeiras lá juntos, né, até, né, quando precisasse fazer uma carreata, eu digo, vai, pega o meu caminhão e vai fazer a carreata da Vanessa lá, porque a Vanessa se elege e realmente chegou aqui e está demonstrando um bom trabalho para a comunidade, né. O meu conterrâneo de São Caetano, o Irendi, né, que está aí, mais um vereador de São Caetano, que é da nossa terra lá, está aí de novo, está nessa casa porque demonstrou, né, como foi falado, né, ele recuperou a colônia de pescadores e já mostrou um trabalho importante do nosso pescador, por isso, talvez, realmente está nessa casa porque foi merecedor. Ao meu colega, já que já esteve.
E teu vizinho, né?
Vizinho também, agora, aquela rua ali, né, que mora hoje, que moro. Eu me lembro quando eu morava em Guaraci, né, e hoje eu falo em calçamento de rua, quando aquela rua ali não tinha calçamento, a pessoa falava e olhava e dizia assim: uma vergonha, dois vereadores. A pessoa passava o trabalho passando até de a pé, passando a rua de passar. Eu dizia uma vez, ainda tinha o secretário, né, Antônio? O Juneiro, o secretário de obras. Pô, olha, além dois vereadores, tem o secretário de obras ainda aqui, tudo aqui. E realmente hoje voltou a ter dois vereadores, que era eu e o Guaraci, agora eu e o Irendi, e dizer, o vereador Hildo, que já temos fomos dois mandatos juntos, né? E também sempre esteve aqui, estivemos juntos, a gente tinha nossas divergências muitas vezes, como tem todos alguma coisa, mas eu digo, mágoa a gente deixa para trás, né? Isso aí a gente está aí, como se diz, a gente tem que procurar ver o futuro e o passado, muitas vezes a gente tem que esquecer. Ao vereador Luiz, que foi teu pai, que foi um grande companheiro meu aqui, o Sidney, às vezes ainda converso com ele, uma pessoa que teve, né, além de vereador, ainda estava pensando hoje, teu pai, quando foi secretário de trânsito, né, na época, que fez um trabalho belíssimo na Secretaria de Trânsito, ele mesmo, muitas vezes, pegava e fazia, ele mesmo estava pintando as calçadas, ali os meio-fio, realmente, né, teu pai foi um grande amigo, tu hoje está aí, está mostrando o teu trabalho, né, com conhecimento, isso aí é importante, né, vereador que já foi o penteado, que já fomos, né, companheiro muitas vezes junto aqui nessa casa, né, e hoje estou no PDT, o destino me diz, estarei no PDT, porque eu sempre disse, a minha palavra é como eu falei, eu não mudo, eu sempre dizia que o meu prefeito era ele, na época, quando ele achou que não seria mais, né, mas por isso talvez eu cheguei a estar hoje filiado ao PDT. Então, primeiro, quero agradecer a todos e desejar, né, na noite de hoje, a todos, Nortense, um feliz Natal, um ano novo repleto de saúde e felicidade, que 2022 possa, embora essa epidemia, que o povo possa continuar uma vida normal, como sempre tivemos, para que as coisas melhorem. E nós temos aí, com essa mais um desafio de ser presidente pela quarta vez, E os desafios sempre têm. E eu tenho sonhos maiores, com outros desafios, que eu, para mim, que o nosso tempo precisa, nós precisava mais força política. Por isso, já, como eu digo, muitas vezes, que na primeira não deu, na segunda, na terceira pode dar. E eu já concorri a deputado por duas vezes, e sou pré-candidato do PDT pela terceira vez. Ainda falava com alguém do partido, pô, será que eu passo na convenção? Pô, mas o partido que não vai querer um candidato que botou 9 mil votos na eleição. Então, tem certeza que qualquer partido queria. Então, tem certeza. Eu acho que eu, realmente isso aí, eu irei ser candidato, sim. Né? No momento, depende da convenção, sou pré-candidato, mas isso aí é um sonho. Né? E a gente sempre sonha o melhor. E eu não tenho aqui vaidade nenhuma, mas o que eu quero, o que eu penso, é poder ter, poder ajudar mais a minha comunidade. E tendo força política, a gente tem mais poder, né, trabalhar para o nosso município. E aqui nessa casa, tenho certeza que todos aqui estão incluídos de que as coisas possam melhorar em 2022, né, e nós, com certeza, que nós desejamos a todo o nosso povo, né, um ano de 2022, né, com muito mais alegria para todos, mais saúde a todos. Né. Então, meu muito obrigado na noite de hoje.
Não havendo mais vereadores inscritos para usar a palavra, eu declaro encerrada a presente sessão plenária ordinária e declaro aberto o período de recesso parlamentar. Quero dar uma boa noite a todos, os vereadores, Irandi, que está até agora, o vereador Ronei, o vereador Cristino, o vereador Lincoln, o vereador Ildomar, o vereador Luiz, a vereadora Vanessa, ao Carlos Magno, a Vanessa assessora, ao Marquinhos, ao secretário-geral de governo, ao Willio, assessor parlamentar do vereador Luiz, ao Vitor, ao Chacal, à Edilane. Uma boa noite a todos e que Deus nos proteja. E segunda-feira, às 18h, a sessão extraordinária. Meu muito obrigado e que Deus nos proteja. Até a próxima sessão.